Semana do Consumidor Samsung é no Magalu e tá rolando agora. Tem link aí no post. Aproveita!
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. No meu tempo era melhor.
Quase o mesmo caminho. Olá, pessoas! Aqui é Anderson Gaveta. Bom era no meu tempo! No meu tempo que não era tanto assim.
Aqui é Catixo Barcelos e tragam de volta as roupas coladas de couro. Elas têm que voltar. Não, mas full coladas, assim, sabe? Macacão da Trinity.
Trinity.
Tá bom, entendi.
Tá faltando couro e látex. Tragam de volta.
Até nos cachorros.
Exato, tá faltando.
Aqui é o Marcelo e não tem mais herói de ação, né? Não tem mais.
Ih, caraca, mandou essa na cara do John Wick. Na cara do John Wick.
Começou, começou. Não é possível, cara.
Que John Wick, meu irmão? Que John Wick?
Richard.
Richard, pelo amor de Deus.
Aqui é Alex Santos e o sol foi feito para todos, mas a praia só para quem tem.
Tenho certeza que essa é uma citação que eu não peguei.
Somos dois.
Somos todos.
É muito humilhante.
Um dos filmes mais marcantes do Brasil na década dos anos 2000.
Pô, Ale, cara, é muito inteligente, eu fico mal, não tem condição.
Eu me sinto muito mal, cara, de gente inteligente, é foda.
A gente tem que se sentir mal mesmo, burro, tem que se sentir mal.
É muito difícil gravar com, ó, Caio Gomes, André Souza, Ale Santos, cara, é só humilhação, mano. Aqui é o Azaghal e apesar dos pesares, Renascer atual tá sendo melhor do que a Renascer de 90.
Olha!
Eu não acredito nisso.
Não, cara, isso aqui vai quebrar a internet agora,
né? Olha aí. Tá muito boa a novela. Muito boa mesmo.
Muito bem, nerds! Estamos aqui na nostalgia pra falar os velhos. Gente, é o seguinte, 20 anos atrás... Eu tenho memórias vívidas de 20 anos atrás. E é a década de 2000, não é a década de 80. É muito absurdo isso. E aí a gente vai falar sobre o cinema. O cinema de 20 anos atrás era melhor do que o cinema de hoje? É isso? A gente tem um pico de venda de ingressos, pelo menos nos Estados Unidos, no ano de 2002. Nunca mais aconteceu. Não tô nem falando de dinheiro, porque dinheiro tem inflação, etc. O box office, a maior bilheteria em grana, foi em 2018, 2019, por causa de Vingadores e todos os outros filmes estavam saindo. Mas aí tem inflação. Em termos de ingressos vendidos, 2002, imbatível. E a gente vai voltar no tempo a falar desses filmes. Você estava lá? Eu estava lá! E-mails!
Ué, teve toda a polêmica de que os e-mails tinham acabado e o Jurandir tava no Twitter fazendo confusão.
Não, esse é o Jurandir, né?
O Jurandir tá de chapéu, né? Até o pé.
Eu retiro o que eu disse, eu retiro o que eu disse.
Inclusive, a última leitura de e-mails foi dedicada a ele.
É, exatamente.
A de semana passada.
É. E ele sabe, porque ele ouve, a gente descobriu isso. Ele ouve no
toda
dia.
Semana.
É, ele fica de olho. Um abraço, Jurandir.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas on Nerdcast.
Vamos.
Gente, hoje tem Nerdtech publicado já aí na timeline e a gente vai continuar a saga de análise sobre o universo de inteligência artificial. E a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, tá aqui com a gente justamente pra gente falar sobre a guerra. Tá acontecendo uma guerra agora, Azaghal. É a guerra de quem é que vai dominar o mundo, é isso. É basicamente essa guerra que tá acontecendo agora. A gente vai ver esse filme daqui a alguns anos na Netflix, provavelmente. E é isso, cara. Os modelos de AIs, os principais, tem muitos, né? Mas os grandões, ChatGPT, tem o Gemini do Google. Enfim, tem grandes players que estão meio que disputando a posição de ser quem é que vai ser a referência principal de AI, quem é que vai conseguir, enfim, se posicionar como AI. Será que só vai sobrar uma no futuro que vai dominar tudo, ou vai ter inteligência artificial para todo tipo de serviço com vários tipos de empresas diferentes? A gente está analisando isso neste Nerdtech que já está publicado. Lembrando que na Alura você tem uma escola focada em inteligência artificial porque ela está atingindo todos os campos de trabalho e, no mínimo, você tem que entender como elas funcionam para ver como isso vai impactar o seu trabalho. A gente não quer que as pessoas percam o emprego, mas ela vai impactar o trabalho de todo mundo. Então é bom que a gente entenda como tudo funciona e o que está está acontecendo no mundo da AI, por isso que você escuta o Nerdtech, já está aí. É só você entrar na Alura, tem 15% de desconto com o cupom NERD15, exatamente, quando você entrar lá, alura.com.br, se você for fazer a sua assinatura, é só colocar NERD15 e você vai ter acesso a todas as escolas, a todas as imersões, a todos os cursos e a grande comunidade Alura no Discord, que está sempre se ajudando lá. É o lugar para você estar no momento. Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Baixe o NerdTech, tá muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
22 minutos e 34 filmes incríveis.
Ah, não pula não, que tem convidado aqui.
Então, Tucano, a gente trouxe você aqui. Você não participou do último Nerdcast?
Não participei, não me chamaram.
Começou. O cara tava na função, a gente respeitando a paternidade do sujeito.
Eu já falei que eu tô liberado. Uma vez por semana eu posso.
Olha.
É tipo jogar futebol society, tá ligado?
O futebol society a gravar, né?
Futebol society de quinta.
Tá voltando aos poucos, é isso. Primeiro voltou no de história, aí vai gravar Nerdcast RPG na próxima segunda-feira. Tá
vendo? Já é a próxima segunda-feira?
É, mano.
É, então. Agora, segunda. Eita. Agora.
Porra. Só sai de segunda-feira, vai sair com o joelho inchado, é isso.
É, é, já tem uma lista de bicho aqui, maluco. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas não sou só eu que tô participando, né? Porque a gente tá gravando de tarde e aí tem um coral.
Mas isso é um momento lindo. Isso é um momento lindo. A gente quer isso. É isso que a gente quer. A família, que é uma família. Mas olha só, você ouviu, você não passou, mas você ouviu e você viu que teve a treta do Queijo Minas. É isso. Os e-mails são todos basicamente sobre Queijo Minas. Então, como você é um queijeiro, vamos lá. Vender Medeiros Mineiro. É só isso que ele falou. É o suficiente.
É lógico.
Mineiro, e aí embaixo tem: só é solidário no câncer.
Exatamente, a gente sabe disso. Deixa eu só dar um adendo aqui, que nessa minha nova fase de react no Instagram, eu percebi que muito mais bairrista do que carioca, paulista ou gaúcho, o mineiro é o mais bairrista de todos.
Sério? É sério?
É perigoso até.
Oh, olha, caraca. Por isso que teve tanto e-mail aqui, ó. Vamos ver o vender aqui que tá falando. Vem por meio deste manifestar a minha indignação com o senhor Alex André, vulgo Jovem Nerd. Como assim, minha? Eu defendi, eu fui o cara que defendeu o Queijo Minas.
Pois é.
Aqui, ó, pelo fato do mesmo defender o Queijo Minas e utilizar processos de desinformação em sua argumentação. Ai, meu Deus.
Caralho. Peraí, então o cara é um mineiro bizarro.
Por quê?
Ué, porque ele tá puto contigo porque você tava defendendo.
Mas aí é aquele negócio, sabe quando a militância briga entre si porque tá militando errado?
Entendi, entendi, é verdade.
Entendeu? Tipo assim, ah, em vez de o cara tá brigando com o opositor, ele tá brigando entre si.
Desde Proudhon e Marx, no século XIX, é a mesma história.
Vamos ver, vamos ver. E sendo eu mineiro, assim como tantos outros ouvintes, senti-me pessoalmente ofendido em ouvir alguém chamar aquele produto inacabado, aquela maçaroca branca úmida e sem sabor de queijo, cara, e ainda difamar o nome de Minas, num processo desinformativo ao afirmar que aquela coisa, não aceito que aquilo seja queijo, pode se tornar um patrimônio cultural da Unesco. É, calma. Calma, peraí. Também eu acho que ele... Acho que não ficou claro aqui, porque eu li na matéria que a gente tava falando do queijo Minas artesanal e eu falei, o queijo Minas artesanal é diferente. Então, eu acho que você, sei lá, não percebeu, mas houve essa distinção. Talvez tenha ficado meio diluída, porque o ódio do Azaghal foi todo pro queijo Minas frescal. É isso, queijo Minas frescal, que vocês estão falando mal disso, né?
Eu tô falando mal especificamente de queijo Minas de mercado, que é uma borracha. Borracha molhada.
Isso. É o frescal esse. É o branco molhado, é isso.
O que chega pra nós mortais de outros estados, geralmente, né, é realmente essa esponja, que nem o Azaghal falou.
Isso.
E que, por um lado, é funcional, já que ele mata a fome e mata a sede. 50% água, né? Mas que não tem gosto nenhum. Como eu falei lá no abacatito, um jeito de você ver se o queijo Minas frescal é bom ou não, bota ele na frigideira. Porque tem uns que não derretem por nada, tá ligado? Aquele que derrete derrete, é uma delícia, porque...
Mas derrete ou sua?
Então, o que derrete mesmo, ele cria uma crostinha marrom do maiar, que fica uma maravilha, fica, porra, uma delícia. Agora, a maioria do que a gente pega aqui, você pode botar no mármore do inferno, na tua... Vai que é cast iron, né? Tu pode botar a 350 graus, ele vira um carvão, mas não derrete. Aquilo é uma porcaria.
É, ele falou aqui, uma vez que o patrimônio, qual as matérias se referem, é o processo de produção do queijo artesanal mineiro. Então, eu comecei falando isso e eu acho que aí o papo foi indo pro frescal e a gente não discerniu uma coisa da outra. O que resultará, ele continua aqui, naquilo que chamamos de queijo canastra, seu Tucano.
Ah, então, mas canastra é outra parada.
É, porque ele fala assim, o que em Minas determina um tipo de queijo, mesmo esse não necessariamente sendo produzido na Serra da Canastra, embora existam processos que apenas os queijos feitos na canastra podem ter essa nomenclatura, que nem champanhe, etc.
Isso, ele tá no INPI como origem controlada, né? Indicação de origem controlada. Tem que ser feito na Serra da Canastra. Tem os municípios, tal, tem, sei lá, uns 8, 9 municípios que podem fabricar e falar que é o queijo canastra.
Então, fazendo justiça aqui, pra deixar claro, o queijo que pode virar patrimônio cultural da Unesco é o queijo Minas artesanal. Artesanal, que é outra para não é esse frescal.
No IPHAN, tem até no portal do IPHAN.
Ibá.
É... tem um portal do IPHAN que tem o mapa do Brasil e com cada estado você clica e vê quais são os bens culturais de natureza e material daquela região. Uhum. E o que hoje é, aliás, desde 2008, é o processo de produção do queijo artesanal mineiro é um bem imaterial cultural do Brasil, tá ligado? É o processo. Esse processo não é só do canastra. Ele é do queijo do Salitre, do Alto Parnaíba, do Cerrado, tem vários outros. É porque assim, a galera chama de queijo Minas, é o queijo Minas frescal.
É, normalmente é. A gente normalmente fala...
É, não é qualquer queijo feito em Minas.
Sim.
O queijo Minas frescal é o que é conhecido como queijo Minas, no Brasil inteiro. Porque senão é todos os queijos. E, tipo, o queijo Minas frescal, ele nem é o melhor queijo de Minas. Tem outros muito melhores.
Com certeza absoluta. Tem queijo de Minas que é de ficar maluco, de verdade.
Exato, exato.
É, pô. Cremoso, puta que pariu, mano.
Pô, na Serra das Antas tem produtor de queijo que faz cheddar brasileiro, faz brie, camembert, faz, pô, um monte de queijo. Caraca, cada um melhor que o outro.
É, eu sigo uns perfis de queijo de Minas e de lojas de São Paulo que trazem muito queijo de Minas, uhum, só pra me torturar, maluco, porque aqui só vende borracha. Essa merda aqui nos Estados Unidos é só borracha amarela.
Borracha, mano.
É, você escolhe, você quer uma borracha mais clara ou uma borracha mais escura? É.
Mas aí ele continua aqui. Aquela coisa que em São Paulo e Rio de Janeiro é chamada de queijo Minas, entre aspas, aqui em Minas é chamado apenas de frescal e aqui é pouco consumido, sendo seus consumidores majoritariamente pessoas em dieta de emagrecimento ou pessoas que não gostam de queijo.
Olha aí, olha aí. Não tava errado. A Zagal não tava errado.
Mineiro come canastra. Se você chegar em qualquer bodega das terras de Minas Gerais e pedir um pedaço de queijo, o que será servido será uma fatia de canastra. Ainda que não seja da Serra da Canastra e não aquela coisa ofensiva que o Alotone chama de queijo Minas.
Aí teve a outra discussão que é do pão de queijo, né? Se pão de queijo é maior do que queijo Minas.
Uhum.
Mas o pão de queijo é feito com queijo Minas, canastra, meia cura.
Ah, é?
Mas
é.
A receita original é porque tem pão de queijo que é feito com provolone, por exemplo, né?
Mas tinha pão de queijo na Itália?
Não sei, pane de queijo? Não sei.
Então já é uma deturpação da parada, é isso.
Panere fromaggio.
Olha aí, o cara é muito bom. O cara do React, o cara tá fazendo tanto React, tá falando italiano já, mano. Mas essa questão de, tem queijo Minas sem queijo canastra, beleza. Mas tem queijo sem leite, e a gente não tá falando que o leite de Minas é patrimônio de nada, entendeu?
É, mas é o processo.
É, mas
você não pode dizer que algo é melhor, né, no Netcast falei, eu acho que pão de queijo é um patrimônio maior do que um queijo. Aí vem com o argumento, mas sem o queijo não tem pão de queijo. É, mas aí sem o leite não tem queijo e ninguém tá falando do leite aqui, é isso que eu tô dizendo, entendeu?
É, entendi. É. Agora, o pão de queijo feito com outro tipo de queijo fica tão bom, porque assim, você talvez possa fazer um queijo ok com leite não tão bom. Um pão de queijo com um queijo que não seja o queijo Minas vai ficar tão bom?
Depende da sua
forma. Se bem que, na verdade, o pão de queijo bom mesmo não é o de Minas, né? É o de Goiás.
Caraca.
Que?
Aí
é,
o cara tá...
É muito melhor. O doce de leite de Goiás é melhor do que de Minas.
Cara. Ai, ai, ai. Bom, ele continua aqui. Os mineiros sempre passam essa decepção quando viajam pra outros estados. Alguém diz, tem aqui um queijo Minas pra você provar. Vem ver. Aquela coisa sem textura, sem cor, sem sabor.
Não, não é possível que alguém ofereça queijo Minas pro mineiro em outros estados. Essa pessoa tá com problema, de verdade.
É, isso a pessoa tá querendo ofender já mesmo, exatamente. Mas, pessoalmente, a única pessoa que eu conheço que gosta de frescal ou queijo Minas é a minha esposa. Eu gosto do frescal, né? Eu gosto do pão na chapa com frescal. Que assumidamente não gosta de queijo e, por defender o frescal, está tendo sua carteirinha de mineira caçada e poderá passar por um processo de extradição, tendo assim que deixar as terras de Minas Gerais. Tamanha ofensa que é chamar aquilo de queijo. Então fica aqui minha indignação pelas palavras do Alexandre. E eu sou carioca, cara, é isso. Tipo, eu peguei o queijo Minas na minha cabeça, é isso que você falou mesmo.
Não, mas ó, você tá perdoado porque no Brasil inteiro queijo Minas é o frescal.
Pois é.
É culpa da indústria, não é nossa.
Exato, a indústria fez isso, cara.
Tá escrito na embalagem.
Não, mas tá escrito queijo Minas frescal, né?
Sim, sim. E tem o padrão também, né? Queijo Minas padrão.
E o padrão. Não,
mas isso significa o quê pro leigo? Frescal?
Exato, nada. Você só entende queijo Minas, pronto.
Não. É porque ele não passou por processo de maturação, de cura.
Mas você não é leigo. Você não é leigo. Você é um cara que faz react profissionalmente. Exato, porra. Você tem mãos lindas e premiadas pela Ana Maria Braga.
Como é que a gente já sabe o que é um processo de cura de queijo, cara?
A gente já sabe que é frescal. Frescal pra mim é que tem que refrigerar, cara.
Dalton, Relações Públicas, Belo Horizonte. Pronto. Aí, ó.
Caraca. Olha aí, é o que tava faltando. Um RP pro queijo Minas.
Exatamente.
RP de BH, vamos lá.
Meu nome é Dalton e vocês sabem por que eu estou aqui. Estou profundamente desapontado com o desconhecimento sobre o melhor queijo do mundo.
Ah. Olha aí, temos aí. Você
vai repetir o outro?
Não, opiniões controversas, porque esse aí vai defender o frescal, tô achando, hein?
Não sei, ó. O queijo Minas deveria ser patrimônio universal. O desconhecimento é aceitável, já que não nasceram no melhor estado do Brasil, pelo menos na culinária.
Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. É o bairrismo mineiro na culinária.
tô vendo aqui, exatamente.
A culinária mineira é realmente boa. A gente falou isso, inclusive.
Não, é boa. É muito boa. É excelente.
Temos aqui diversos tipos de queijos minas. Os dois principais são o frescal e o artesanal. É isso que a gente mencionou. O mole, molhado e borrachudo, que falaram frescal, que não curto também. Ele não tem a maturação e a massa solta o soro durante um tempo. É isso, né? Tipo, aquilo é o soro, não é água, né?
Uhum.
Beleza. Mas o queijo artesanal, que é o queijo duro, é o tipo que passa pelo processo de maturação. O tempo que fica maturando determina a cor, quantidade de gordura, sabor, entre outros. E ele geralmente é bem temperado e não precisa colocar sal depois. Esse provavelmente é o que vai ser patrimônio ordenado, canonizado de caralho a quatro, é isso.
Não precisa botar sal se você não é o nosso sogro, porque senão vai botar sal antes de provar. Eu nunca vi isso na minha vida.
Antes de provar é foda.
Ô, Tucano, Presta atenção. A comida do restaurante chega na mesa e eles, antes de cortarem a comida ou garfarem, eles jogam sal. Eles não provam.
Não. Ah, o cardiologista agradece, né?
Não, e eu vou te falar que eu não sou muito de cozinhar. Eu cozinho raras vezes e eu sei fazer dois pratos na minha vida, é isso. E aí, no final do ano, eu fiz uma paella aqui.
Tem registrado isso em vídeo, hein?
E eu me senti extremamente ofendido, assim como um chefe de cozinha, quando eu servi a paella e automaticamente a criatura joga azeite na parada. Sem provar! Caraca, eu me botei pela primeira vez na pele de quem cozinha e serve outras pessoas. E a pessoa, depois que eu fiquei lá 4 horas fazendo a parada, temperando, trazendo sabores, botando... Puta, eu botei açafrão, cara. Não é uma brincadeira que eu tava fazendo ali. A pessoa bisunta tudo de azeite. Só faltou da raspa de... Sabe qual é?
Ô, Tucano, você tinha que estar aqui, cara. O Azaghal tava muito intrigado esse dia, cara. Quando tava ficando pronto, ele já mandou mensagem assim: está ficando pronta, pai! É bom que todo mundo esteja aqui!
Não, porque no ano anterior, eu fiz e as pessoas chegaram 2 horas depois.
Ah, aí não dá, né? Aí é vacilo. Aí é...
Eu tava lá quando ela saiu pra me servir. Agora a galera chegou e botou a paella no micro-ondas, essas paradas todas.
Nossa, vacilo.
Então eu compadeço de todo cozinheiro, chefe, como você se intitule, por essa ofensa de quem come. Eu não tempero mais comida de ninguém, de verdade.
Ele falou, se não me engano, o artesanal tem problemas em ser comercializado fora de Minas por conta de algumas legislações sanitárias.
Na verdade, o canastra era proibido, eu acho que até 2013, de ser vendido fora do estado de Minas. Mas hoje em dia já pode.
Ou seja, a minerada toda, solidária no câncer, ficou indignada, mas viu aqui dá razão pra que a gente falou, é isso?
É, porque eles não deixam o queijo minas artesanal sair das fronteiras.
Estão certos eles? Eu acho que estão certos.
É tipo agave, né? Agave na, no México.
É turismo gastronômico. Que
é e você...
bom, vai pra Minas, eu acho que tá certo.
No México é mais fácil você sair com um pacote de cocaína do que com uma semente de agave. Sério? Uma mudinha? É sério, os caras não deixam, não.
É mesmo? Caraca.
É, o bagulho é crime inafiançável, porque é o que faz a tequila, né?
Sim, sim. Mas aí o que acontece é, se eles ficam com todos os artesanais e eles deixam sair os frescais, eles não podem culpar a gente aqui.
Como vocês estão se vendendo pro mundo.
Exatamente, de chamar o queijo minas do frescal de queijo minas, pô. O que vocês estão oferecendo pra gente? Marina, guia de turismo de Belo Horizonte, meu Deus do céu.
Mais um e-mail pra falar a mesma coisa, quem tem razão?
Não, eu acho que ela tá falando a mesma coisa. A galera veio em peso.
É claro que tá, gente, porque a gente tem razão. É um ponto pacífico aqui, ó. A gente só recebe essa borracha molhada aqui, fora de Minas, vocês estão guardando pra vocês o melhor queijo. Certo, são vocês. A gente tem que ir em Minas comer um queijo bom.
É, pois é.
O Tucano outro dia arranjou um queijaço. A gente comeu bom pra caramba.
Foi bom, hein?
É, inclusive não era de Minas, não. Era de São Paulo.
Era?
De
São Paulo?
É. São Paulo tem os queijos bons, viu?
Mas é da fronteira ou é mais pra dentro de São Paulo?
Não, aqui mais pra dentro. Tem uma rota do queijo aqui, que tem uns queijos premiados fora do Brasil. É pau a pau com Minas, viu? Os mineiros não gostam que fale isso, mas é pau a pau.
Eles que lutem.
Ó, Felipe, designer de embalagem de fora também, mandou e-mail falando de queijo Minas.
Ele faz a embalagem do queijo, é isso? Faz aquela...
É ele que escreve lá, queijo Minas.
Ele que escreve. Ele que queijo escreve. Minas.
Queijo Minas frescal. Aí ele tem que testar se vai vazar um soro da embalagem.
Quero dizer que se vocês não vieram pra Minas comer queijo Minas, vocês não têm o direito de tripudiar em cima desse quitute. Mas a gente falou, vocês estão guardando.
Não, rapidão. Eu morei em Minas, amigo.
Não. A gente tá falando do frescal e vocês estão esculachando o frescal. Os mineiros estão esculachando o frescal também aqui.
É, e eu morei em Minas, eu tenho lugar de fala aqui.
O Azaghal, né? Exatamente.
E que porra é essa? Isso aqui é internet, rapaz. Como é que a gente não tem direito de falar besteira? Como assim, galera, internet? Só falta isso.
De acordo com os órgãos de controle alimentício, assim como o querido Parmigiano Reggiano, que tem na Europa, na Itália.
É Reggiano, não é Reggiano. Que isso, Gorlani?
Parmigiano Reggiano, é tudo maluco. Leandro e Ana, também mineiros, mandaram aqui.
A multidão de pessoas escrevendo a mesma coisa.
Eu avisei, cara, eu avisei.
Buraca mais embaixo, com queijo Minas. Ah, não, olha, o mais comum é o Minas Padrão, que é o queijo mais maçudo, denso, mais amarelado, extremamente saboroso. Eu gosto do Minas Padrão, é bonzão. Vocês gostam, né?
É bom, é bom, é bom. Eu gosto também.
Mas o Minas Padrão, ok, né?
Chat GPT, escreva pra mim um e-mail respondendo ao Nerdcast e defendendo queijo Minas frescal. Vocês viram esse... Eu não sei como é que chama, que não é um meme, né? Mas deu na internet. É assim que fala, deu na internet.
É, há 20 anos atrás era assim que falava mesmo.
A nossa distância pros anos 80 é a mesma dos anos 80 pros anos 30.
Nossa senhora. Meu Deus.
Hoje, quando a gente lembra, ah, os filmes dos anos 80 têm 44 anos de distância de hoje.
Meu Deus do céu, que horror.
Assim como nos anos 80, mais 40 anos atrás, era 36.
A gente falar dos filmes de 20 anos atrás é como se nos anos 80 a gente estivesse falando dos filmes dos anos 60, cara.
Exato.
É, isso aí. É muito louco isso, cara.
Olha só, o Marty McFly voltou pros anos 50. É como se a gente voltasse agora pros anos 90.
É muito escroto isso.
Meu Deus.
Eu tenho a sensação que alguns gêneros, como comédia, se a gente voltar pros anos 80, a gente vai estar indo pra um futuro da comédia atual. Porque a gente tinha Richard Pryor, a gente tinha uma galera ali fazendo filmes que não chegam mais hoje em dia nessa qualidade, né, cara?
É verdade.
Não chega. É de
E se a gente fosse vestir exatamente com as roupas que a gente usa hoje em dia, nós estaríamos na moda nos anos 90. Porque tudo voltou.
Não,
tudo
até
voltou.
O bigode, só o bigode voltou. É. Só o bigode.
Só o bigode, é, tá aí.
Mas olha, e as cores neon. Teve uma festa no Big Brother só de cor neon.
Não, calça folgada, coisa com muito bolso. Tipo, tudo tá voltando. Inclusive o que não deveria voltar.
Eu vi uma discussão sobre que o Marty McFly, ele volta 30 anos, né? E pra ele é, tipo, é outro universo, né? De 85 pra 55. 85, né? E aí a discussão era que se fizessem hoje, né, o De Volta ao Futuro, ele ia voltar pra 1994. E a discussão era que de hoje pra 94, a diferença de mundo é muito maior do que de 85 pra 55. Hoje é rede social, internet, AI, cara, ele ia voltar pra 94, não tem nada, não tem internet.
Calma, não, que isso?
É isso, cara.
Na casa do Marty McFly, a brincadeira era varrer a fachada, maluco, não tinha nada pra fazer.
Não, mas cara, então, a diferença cultural, o impacto ia ser maior, essa é a discussão, que ia ser muito maior de hoje pra 94 do que de 85 pra 55, entendeu?
Com certeza, então, gente, não tem internet, isso é uma loucura, né? É muito diferente. Mas então,
pegando esse gancho aí, não querendo inutilizar todo esse programa aqui, mas você falou assim, porque antigamente teve o boom de bilheteria dos anos 2000, não foi porque vieram os streamings e aí justamente isso daí bloqueou um pouco a ida ao cinema?
Com certeza.
E não necessariamente os filmes eram melhores, e sim porque hoje em dia é mais fácil de ver em casa.
Mais ou menos, né? Porque os streamings começaram quando? Não foi em 2010, foi depois.
Foi depois, é.
Foi bem depois.
Não tem 15 anos de streaming, não tem 15 anos ainda.
A internet, 2001, 2002, 2003, foi quando começou
a surgir. As redes sociais surgiram no ano 2000, as principais redes sociais, que hoje nem existem mais, a gente nem chama mais de Twitter, começou a surgir no ano 2000, Facebook, e eu acho que esse foi um dos principais impactos.
Orkut.
E esse foi um dos principais impactos que Hollywood e a indústria cinematográfica sofreu, porque antigamente o marketing de filme era fazer pôster, era colocar no cinema, era levar as pessoas para o cinema. Hoje em dia, o marketing de filme ele é muito focado em redes sociais, que você precisa fazer a galera compartilhar o trailer. As críticas se tornaram muito mais impactantes, porque às vezes tem filme que ele já desaba na crítica. Antigamente, as pessoas tinham que comprar a revista, talvez eles iam ter acesso à crítica especializada meses depois de assistir um filme. Hoje em dia, a galera já tem acesso a essa crítica na hora que sai a premissa do filme na internet.
Ale, eu lembro que eu descobri que ia ter um filme do Senhor dos Anéis. Tinha uma amiga minha na escola que ela assinava a revista 7.
Olha aí.
Ela levou assim e falou, nossa, olha, você que gosta do Senhor dos Anéis, que a gente levava pra ler na escola, né? Pô, você que gosta do Senhor dos Anéis, vai sair um filme. Caraca, isso foi, sei lá, 99, por aí. Porque o primeiro filme é de 2001, é isso, né?
Isso.
Então era logo que começou. Mas, ao mesmo tempo, a internet salvou, apesar de ser o embrião da internet, os fóruns daquela época salvaram de ter a Arwen lutando no abismo de Helm.
Eu lembro.
Vazou uma foto e aí a galera tipo, imagina se fosse no Twitter hoje, o que a galera...
Nossa, já ia...
Nossa, acabou.
Mas naquela época já ajudou a dar essa salvada aí, né?
Tem uma thread do Sadovski, que é um dos caras que foi editor, se não me engano, da 7.
Sim, Sadovski.
E ele tava falando sobre como foi a cobertura do Watchmen, que foram meses indo lá pros Estados Unidos, entrevistando o diretor.
Ah, eu vi esse post,
E depois demorando muito pra produzir algo que hoje em dia a galera tá produzindo, assim, sei lá quantas vezes o Gaveta produz por semana, cara, tipo, vídeos e coisas sobre internet. Hoje em dia a gente precisa desse conteúdo muito mais ágil também, né?
É.
E aí a gente vê uma coisa que é muito louco sobre tecnologia, disso que o David falou no começo, é que antes dos anos 80, ninguém nem conseguia prever o que seria o futuro da tecnologia. O Robocop se conectava nos computadores com uma estaca que saía do punho dele, tá ligado? Ninguém nem imaginava que teria, tipo,
nuvem. Robocop é Wi-Fi, o Robocop é Bluetooth.
O Blade Runner tem carro voador, mas a TV é de tubo, né?
Exato.
Até se você for ver venda de CDs, o auge do Brasil foi início dos anos 2000 ali, onde mais vendeu CD e de repente, blá, caiu. A internet começou a entrar com tudo. Eu tô com medo disso daí ter influenciado também o cinema. Não querendo falar mal dos meus filmes queridos.
Mas com certeza, Gaveta, tipo assim, nem sei se era esse assunto, mas o streaming, não é que ele faz mal pro cinema, não é isso que eu quero dizer, mas faz mal no sentido de prejudicar a ida ao cinema, né? Não tô falando que
o streaming...
O streaming não prejudica a música, prejudica as gravadoras.
É porque acho que tem vários pontos que precisa analisar, porque não é tão simples no sentido de, a gente agora vem em casa e por isso os filmes estão fracassados. É tudo um contexto. Tem um vídeo do Matt Damon explicando isso, né? Que ele fala que antigamente ele podia fazer um filme, sei lá, de relacionamento, né? Uma história de uns amigos, ou de um casal, o que seja, e ia custar 50 milhões pra fazer essa história. Ele juntava uma galera, gravava lá uma semana no apartamento e beleza. E aí eles iam gastar mais 50 milhões pra divulgar esse filme. Então o filme custava 100 milhões. Aí ele bota no cinema, pra ele se pagar, ele tinha que dar 200 milhões. 100 milhões, metade da bilheteria fica pra sala de cinema, metade fica pra produtora e tal. Aí o filme empatou, ninguém ganhou dinheiro, assim, né? Diretor, essa galera ganhou dinheiro, mas o estúdio mesmo ainda não ganhou dinheiro. Mas ele passaria a ganhar dinheiro quando? Na segunda onda, que é quando começa DVD, VHS, pudesse vender pra televisão, né? Que lembra que a Globo anunciava no começo do ano os filmes do ano. Não sei se você lembra. Tinha lá a parada da tela quente, o que ia passar, e a gente, nossa!
Era foda.
Cinema 2002, o espetáculo vai começar.
Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura e muita emoção pra quem tem paixão pelo cinema.
O SBT combatia, né? O SBT teve uma época que disputava também com alguns filmes e tal.
É, mas essa indústria do home video, cara, foi uma das coisas que mais mudou o jeito de entrar grana nisso aí. Acabou essa segunda onda, acabou completamente a segunda fase.
Matou a segunda onda, e aí a plataforma de streaming, qualquer que seja ela, tanto de cinema quanto de música, paga fração de assinatura de segundo ouvido. Você tem que ser físico nuclear pra fazer uma conta de remuneração de streaming, e aí essas ondas de faturamento que o filme teria ao longo dos anos, morre.
É, e agora, além de tudo, a janela também tá morrendo, né? Porque a gente viu, obviamente, as coisas mudaram muito por conta da pandemia, mas essa janela muito mais curta, ela se mantém. Agora, Duna 2 já tá quase chegando nos streamings, sendo que ainda tá no cinema. Tem muita gente que queria ver Duna no cinema e fica, ah, mas daqui a pouco chega em casa, então eu vejo também, que é outra coisa que a gente não comentou, né? Que a...
É isso que eu tô falando. Essa época
a diferença
que
é muito grande.
No cinema, caraca, não vi no cinema, ferrou, só da aqui eu não sei quanto tempo
exatamente.
Vai chegar em casa pra eu ver. Agora...
Não, tanto que quando você via a propaganda de um filme e falava somente nos cinemas, você sabia que é por um bom tempo seria realmente somente nos cinemas.
Se eu não me engano, era tipo 8 meses, né?
É, a Andrea tinha uma funcionária em São Lourenço que uma vez ela queria ver, eu não lembro qual era o filme, agora se era Matrix, sei lá. Era um filme desses, hypadaço assim, e ela chegou pra Andrea e falou assim, nossa, a gente tem que ir porque esse filme só vai passar nos cinemas.
Pensa que nos anos 30 era assim, tipo, Casablanca, o que vento levou. Tipo assim, ou você vê no cinema 300 vezes, ou você...
Acabou.
Você nunca mais vai... Tipo assim, não tinha uma previsão de você poder ver esse filme novamente em algum momento da sua vida de novo, é.
Aqui no Brasil, os contratos geralmente eram tipo... É, passavam no cinema, depois de 3 meses, alguns filmes poderiam ir pra VHS, DVD. E depois que fosse pra VHS, DVD, ainda tinha um prazo de 4 meses pra ser comprado pela televisão. Então, a Globo só comprava o filme do ano anterior, né? Tipo, o sucesso do ano anterior. Nunca poderia comprar.
E depois que comprava, ela não passava na semana seguinte, não. Era tipo, era um planejamento muito longo.
Era um evento.
Só anunciava em janeiro. Esse ano vai ter.
Porque ela comprava o pacote, né? As emissoras compravam um pacote. Então ela pegava os grandes filmes, pegava os filmes meia boca também e fazia a programação do ano e anunciava no final do ano, no começo do ano. Agora, uma coisa interessante que o Ale tava falando ali dessa janela de lançamento, de VHS e tal, é o comportamento que a Disney tinha nessa época. Eles lançavam DVD os VHS por um período, sei lá, 3-4 meses depois que o filme saiu do cinema, beleza, mas ele não deixava pra sempre. Depois ele recolhia, ou seja, ele ainda gerava essa parada de urgência, senso de urgência e escassez. Se eu não comprar o DVD ou VHS, sei lá, A Onda do Imperador ou Mulan ou qualquer um desses filmes, eu não vou ter mais, porque esse filme vai desaparecer, ele não vai ficar mais no mercado, eu não vou achar numa loja.
Aí as locadoras mais sagazes compravam tipo 6 fitas, né, cara, tipo 6-8 fitas, locadoras que tinham mais dinheiro, assim, você tinha que depois tentar alugar, cara.
Só Blockbuster, porque eu tava
explicando isso pra minha filha outro dia, o que era ir na Blockbuster numa sexta-noite.
Era legal demais, vai.
Tinha uma parede
era legal.
Do filme, sei lá, o filme do Prenda-me Se For Capaz. O filme
era
do,
só ele.
Era só ele, assim, uma porrada. E você não conseguia pegar, porque, tipo, se você, dependendo do horário que você chegava, a galera já tinha alugado e tal. E assim, que o Dave falou, a parada da escassez, e isso, o streaming, não é que é ruim, mas eu acho que ele causa um efeito, assim, tem várias coisas que a nossa geração, valoriza porque a gente só tinha aquilo pra ver. A gente viu Caverna do Dragão 20 anos na TV, a gente não podia ver hoje, ah, agora eu quero ver Caverna do Dragão, agora eu vou ver He-Man, agora eu vou ver Thundercats. Não era assim, passava a hora que passava. O streaming facilita você ver o desenho que você quer, a hora que você quer, a série que você quer, a hora que você quer. Então aquela parada, porra, eu vi um Tira no Jardim da Infância, sei lá quantas vezes.
Nossa, eu vi infinitas vezes, até hoje é piada interna, porque esse filme passava o tempo inteiro.
Eu não sei se isso existe hoje mais. Porque, assim, eu não preciso ver mais toda hora. Ah, eu vi aqui, mas já tem tanta oferta.
Porque não existe a escassez, tanto assim como a gente conheceu, pelo menos, né? Eu acho que também criou esse sentimento de blazer muito grande por parte das pessoas, né? Porque você fica assim, ah, vai... Por exemplo, saiu agora o problema dos 3 corpos. Aí todo mundo, nossa, uma semana inteira, meu Deus, é isso, caraca, o renascimento da ficção científica, o problema dos 3 corpos. Aí, tipo, a gente vê, no primeiro dia todo mundo amando, no segundo dia todo mundo odiando, dia, no terceiro dia todo mundo tinha senha e aí acabou.
Exato. É o ciclo do streaming.
Acabou,
é
impressionante.
Mas isso é bizarro mesmo, né? Porque as TVs, como a gente assistia anteriormente, você tinha esses momentos de assistir, né? E agora é isso. A gente tem um exemplo disso com Dark, que é uma série que foi super interessante assistir, goste ou não, e tenha ficado feliz ou não com ela. Era uma série que gerava discussão, tinha toda essa parada. Só que a estratégia da Netflix de lançar toda a série de uma vez só mata discussão, coisa que a HBO ainda consegue fazer essa manutenção com as séries top de linha dela, tipo House of Dragons, essas coisas, que lança cena, é um evento, né? Todo mundo vai assistir domingo, todo mundo tem que assistir House of Dragons e tal, então ela consegue fazer isso. Mas até outras plataformas não conseguem, cara. Engraçado, a Prime Video lançou lá Invincible, que a gente adorou a primeira temporada, aí lançou...
Essa nova temporada agora que eu fiquei sabendo que lançou a nova temporada, porque não
eu também.
Mas assim, mesmo lançaram em duas partes, o negócio meio bizarro.
Sem avisar.
Lançaram em duas partes, aí eu fui assistir a primeira parte, e aí a segunda parte, puta, nem sei se tá rolando, é um episódio por semana agora, mas já lançou quatro, aí então vou ver depois, sabe? Esse que é o problema. A única que tá me engajando pelo ódio, pela força do ódio, é X-Men.
Não vamos falar mal disso agora.
Não, pô, não tá na hora.
Mesmo a HBO, que faz esse trabalho bom, ainda assim, no momento atual, que precisa esperar uma temporada dar certo pra ligar a outra, e aí quando liga a outra, você tem 2-3 anos de espera, você é atropelado por tanto conteúdo nesse meio tempo, entre uma temporada e outra, que quando chega a segunda temporada, ou a terceira, porra, você já esqueceu.
É massacrante isso.
Pelo menos, se Severance lá, a Ruptura, vai sair a segunda temporada agora, que é um ano depois. Foi ano passado? Ou faz dois anos já?
Faz dois anos.
Então, porra, já ia falar um exemplo que já tô errado também, mas...
Eu acho que faz, no meu coração faz.
O Gaveta sabe, é só ele ver quando ele foi elogiado pelo Ben Stiller no Twitter, que aí vai ficar tudo registrado.
Isso aí. Me segue até hoje, tu acredita nisso?
Meu Deus, melhores amigos. Isso aí é uma coisa que é muito real. Eu acho que o motivo pelo qual a gente não tá tão empolgado com Invincible agora é que tem muita coisa, cara. Tipo, se você não assistiu o conteúdo dessa semana, na outra semana... Tanto ele já tá velho, como você perdeu naquele momento outros vários conteúdos que já saíram. O lance do problema dos três corpos agora, ninguém tá falando, sei lá por quê, porque saiu alguma outra coisa. Ninguém tá falando de Invincible porque estão falando dessa série.
Esse é um ponto de diferença pra essa geração que nasceu depois dos anos 2000, que é exatamente isso que a gente tá falando. Essa escassez fazia com que muito mais pessoas estivessem na mesma página sobre
isso,
um filme.
É isso aí.
Então, hoje em dia, por exemplo, Invincible, eu gosto pra caramba, mas agora que eu descobri que tem uma segunda parte da segunda temporada. Então, os streamings, eles entraram no jogo de Hollywood, porém, eles têm experimentado, porque eles bebem de outras fontes de recursos de dinheiro também, né? Porque eles não são estúdio, eles precisam de assinaturas e tudo mais. Então, eles entram nessa dinâmica da internet pra tentar se pagar o que eles ainda não conseguiram fazer. Praticamente nenhum streaming se pagou ainda os investimentos. E eles ficam experimentando essas fórmulas que não necessariamente tá colocando todo mundo na mesma experiência.
Então, em cima disso, você falou da mesma página, mesma experiência, acho que faz toda a diferença pra isso que a gente tá falando do antes era melhor, antes era mais legal também, porque era isso, você via a tela quente no dia seguinte na escola, era todo mundo via falar do mesmo filme, porque todo mundo assistiu aquele filme, um episódio de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, cara, o dia seguinte era maluquice na escola.
Até o lance da Blockbuster, tipo, você dividia um espaço físico com as pessoas enquanto você tava falando sobre aquelas coisas. Gente, era muito comum você chegar na locadora e você encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida, porque você diz, ei, o filme tal tá alugado, aí a pessoa chegava e dizia assim, putz, também tô procurando esse. Aí do nada, tu tava conversando com a pessoa dizendo, ah, esse aqui é bom, aquele ali é bom. Tipo, a gente não tem mais esses diálogos espontâneos sobre o mesmo assunto, porque cada um tá em um canto completamente diferente, né? Porque existe tanto conteúdo e esses conteúdos são divididos em bolhas tão específicas que cria essa desconexão não só em consumo de conteúdo, mas física e social, entendeu? Tá todo mundo, tipo, em cantos diferentes.
Eu acho que muitas vezes é insuportável a gente escolher alguma coisa pra assistir, sabe? Porque quando você ia na locadora, que a gente tá citando muito aqui, era isso, você era ali, é o que tem aqui, né, gente? Nessa parede aqui, se era locadora de bairro antes de Blockbuster e você ia muito, você pedia, ah, pô, quando chegar o filme tal, reserva pra mim. Tinha esses esquemas, você chegava lá, conseguia ver. Mas tinha as opções lá. Agora, cara, você abre a TV lá, aí tem 1 milhão de serviços. Tem Globoplay, Netflix,
Apple TV,
Disney, Hulu, Max, Paramount, Lionsgate, tem o canal do Bob Ross, que é o que eu mais assisto.
O YouTube, por si só, é também um... É.
O YouTube. E aí eu vou te falar que, como eu falei no começo, eu tô assistindo Renascer. E dá até um alívio, de verdade, eu ligar a TV e saber o que eu vou assistir, sabe? Agora eu vou ver Renascer. Eu não vou escolher nada. Eu vou sentar e ver Renascer. Depois eu vou escolher outra coisa pra ver, sabe?
É um peso cognitivo, cara, na tua cabeça. Tu vai chegar e tu... Quantas vezes, quantas pessoas já fizeram isso? A gente liga a Netflix, aí vai... Ah, eu quero assistir um filme de ação. Aí você tem... Coloca lá e tem 1000 filmes. Você fica assim... Aí não vê nada.
Aí você entra na Apple TV, aí você acha um filme na Apple TV. Ah, mas tem que pagar? Não quero pagar, não. Eu pago pra gente decidir. Eu pago pra gente assistir agora, nesse momento. Sabe? Pra não ter que ficar uma hora a mais escolhendo o filme.
Mesmo a Max, a HBO e tal, que tem esse lance da, do semanal, com horário e tal, que é legal pra caramba, pela facilidade de você poder... Ah, puta, eu não vou ver agora, eu vou ver amanhã. Sei lá, não consigo ver agora. Tipo, antes, não. Ou você vê agora, quando era HBO, gavetinha, HBO, Game of Thrones... Tipo, não tinha pra ver depois. Você não escolhia, ah, não, vou ver amanhã de manhã que eu vou estar tranquilo.
Ou você grava
ou grava,
ou você assiste na hora, ou você é um otário. Só tem essas três opções.
Mas sabe um paradoxo? Que para o cinema, essa fragmentação tá sendo muito boa. Eu fiz uma pesquisa do como foi o faturamento desses últimos anos. Então, por exemplo, Hollywood faturou 27 bilhões, mais ali aproximado do ano 2000. Em 2023, Hollywood faturou 40 bilhões de dólares. E um dos motivos pra isso é exatamente essa fragmentação, porque a internet, ela veio, ela tirou as pessoas da mesma página, porém ela expandiu pra mais pessoas, aquelas pessoas, por exemplo, ela expandiu o mercado global, então hoje você consegue ter pontes maiores com mercados como da Coreia, como da China, como da Índia, até mesmo mais filmes chegando pra mais pessoas aqui no Brasil graças à internet, então ela tirou aquelas pessoas da mesma página, porém ela incluiu mais pessoas dentro do jogo do cinema, cara.
E o mercado chinês, ele é gigante pra Hollywood hoje, assim. Tem filme que não vai pra China, tipo, a bilheteria realmente sofre.
Um ponto que é interessante, Ale, é que a gente tá falando de cinema como a mídia, não como o espaço físico, porque as pessoas têm mais acesso aos filmes, vamos dizer assim, mas as pessoas têm ido menos às salas de cinema.
Tem uma outra coisa aqui que eu notei também, que é o seguinte. No início dos anos 2000, a gente tá falando assim, ah, quando a gente perdia um programa, a gente gravava. Gravava nos, até os anos 90. No início dos anos 2000, começou a vir DVD e Blu-ray.
Já era.
A gente parou de gravar. Eu, assim, é uma coisa que parece
vale um negócio... Vale por você. Minha mãe conseguiu manter aquele videocassete até se duvidar os anos 2020. Ela é capaz de não estar funcionando lá na casa dela.
Tudo bem, tinha a sua família. A família Catiuxa tava lá e gravava. Mas, em geral,
verdade.
A galera mudado. Parou de gravar.
Eu assisti a Dark Angel gravado e Dark Angel é de do ano 2000.
Olha aí.
Ao longo dos anos 2000, a gente parou de gravar, ou a gente esperava lançar o DVD, ou a gente ia pro cinema.
Ou a gente ia pra feira e tinha muitas cópias ali, piratas, que você nem sabia qual filme que era. E você começava a pegar todos esses DVDs.
Não,
que
era de ouro da pirataria. Era de ouro.
Na minha rua tinha um cara que ele chegava com um Chevette, ele abria a mala cheia de filme pirata. Coisas filmadas de cinema, não sei. Tinha filme pornô que eu nunca tinha ouvido falar de desenho pornô.
Ô, Gaveta, tinha loja em galeria, essas galerias comercial do Rio, tinha loja de jogo de PlayStation Piratex, mas não tô falando nem na Uruguaiana, nem na feira, nem na rua. Era loja alugada, loja com vitrine, cacete e tal. Era esse nível.
Eu já cheguei a pagar preço Piratex. Quase de original pra jogo de PlayStation pirateado, porque a ideia era assim, ou eu tenho esse aqui, ou eu não sei onde conseguir outro. Então eu preciso pagar um preço alto por esse aqui.
Isso é interessante porque é o início da descentralização, né? No sentido de que antes, pra você ver um filme, você tinha que ir numa sala de cinema. E era um fenômeno interessante porque muitas vezes a gente ia pro cinema querendo ver um filme específico, mas às vezes a sala tava lotada. E aí você já tava lá. Ah, e aí você escolhia outro filme pra ver, né? Porque, puta, não vou voltar pra casa agora.
Pode crer.
Hoje em dia, se não tiver um filme que te interessa ou você vê que já tá lotado online, você nem se movimenta em escolher outro filme, né?
O custo do cinema hoje, pelo menos aqui em São Paulo, é tipo assim, é bizarro.
Cara, é exorbitante.
É um negócio inacreditável. Então não dá pra você, vou ver o que tem, tipo assim.
Não tem mais aquele negócio de você ir pro cinema e dizer assim, vamos lá, quando chegar lá a gente vê o que tá passando. Não existe isso, porque é um planejamento, inclusive, financeiro mesmo. E, tanto porque existe uma diferença muito grande entre a tecnologia realmente de várias salas diferentes, porque nessa época a gente tinha basicamente um tipo de cinema com um tipo de som, um tipo de imagem, um tipo de sala, um tipo de tudo, entendeu?
Às vezes era duas duas salas só no cinema de bairro.
Caraca, agora então, tem que escolher se
sem ar-condicionado.
Que mexe.
É, agora 4D, é tipo 4D, IMAX, porra. Cinema VIP. Ou você vai deitado, ou você fica sentado, ou você vai... Então é muita escolha o tempo inteiro.
Mas era interessante porque, como não tinha internet também, você ia pra assistir, sei lá, um Robocop da vida e tava lotado, tu acabava vendo a comédia romântica do Matt Damon.
Tinha o jornalzinho do Cinemark, David. Você pegava o jornalzinho.
É, mas era legal porque você tinha mais oportunidade de descobrir coisas novas. Hoje, essa oportunidade, teoricamente, existe também, porque o conteúdo tá aí. Mas, muitas vezes, quando você, puta, esse filme não tem sessão essa semana, vou assistir na próxima, vou esperar o streaming, ou você não opta mais por ir ao cinema. Muitas vezes você não vai escolher outro filme pra ver, porque você foi no objetivo de ver um filme, tava nessa vibe, aí chegou lá, não tem o filme que você quer, você, já tô aqui, já queria ir ao cinema, vou ver outro filme. Agora, se você não conseguiu ver aquele filme que você queria ver, a sua atenção vai pra rede social, vai pra outra coisa, sabe?
Você não sai nem de casa, porque em casa você já compra o seu ingresso em casa.
As redes de cinema mudaram também o comportamento, porque antes tinham mais ofertas de filmes ao mesmo tempo no cinema. Hoje, sei lá, se tem 5 filmes passando ao mesmo tempo, é muito.
Mas isso é efeito Vingadores, né? Que massacrou as salas, né?
Não,
isso
então...
é efeito Vingadores.
É, e um filme que você falou do Matt Damon, por exemplo, ele nem tem mais no cinema esse tipo de filme.
Não tem mais, não tem.
Comédia romântica no cinema não existe mais. Não...
É porque esse filme nunca vai se pagar hoje em dia.
E essa experiência de escolher no cinema, teve um período que ela não foi pra todo mundo. Porque assim, eu lembro que até a década de 90, meus pais falavam, pô, eu assisti o Rei Leão no cinema, década de 90. E no ano 2000, as cidades do interior do Brasil, que já não tinham grande sala de cinema, que as grandes franquias de sala de cinema já não chegavam, ela passou um período que elas fecharam, cara. Então, tipo, eu tinha que ir pra 2, 3 cidades depois pra conseguir ir pra uma sala de cinema. Esse impacto da pirataria, a internet, eu olhava pra isso com euforia. Eu, caramba, cara, eu tô assistindo muito mais filme do que eu assistia no passado na minha vida, tá ligado?
E também, foi uma coisa que acabou abrindo pra muitas pessoas a oportunidade de consumir, de fazer isso que o Dave falou, consumir conteúdos que você não consumiria normalmente, porque naquela época você ter escolhas demais era uma coisa tão nova, então era uma coisa muito boa. É por isso que todo mundo escutava, sei lá, todo tipo de música que não era a sua favorita necessariamente.
Eu ia falar da música.
É, música total, cara.
Música, então, você escutava um CD de uma banda que você queria, hoje em dia você escuta a discografia completa, assim, pum, escutou. É. Abre ali no Spotify.
Não, a gaveta, você comprava um CD por causa de uma música, tipo, eu quero ouvir essa música, então você comprava o álbum. E aí você conhecia as outras músicas da banda, que você não ia conhecer de outra forma. E hoje, como você tem no streaming, você já ouviu tal música dessa banda? Ah, ouvi. E aí as outras, você não ouve. Então hoje, o single que existia lá atrás, ele voltou a existir hoje, porque não faz mais sentido lançar um álbum de 10 músicas.
Quando você não conhecia a banda, eu já cansei de comprar CD de banda que eu nunca tinha ouvido. Eu via a descrição, era uma banda que parecia uma banda que eu gostava da época de metal, eu falei, vai dar certo, vai dar bom. Eu vi um review aqui, vai dar bom. E eu comprava na fé, aí eu ouvia a música, não é tão bom assim, sabe? Hoje em dia, tu escuta a música inteira, tu álbum inteiro na internet, eu não preciso nem me preocupar, sabe? Então tem uma diferença de consumo que também vai acontecer no cinema.
Então, mas assim, o acesso é muito maior, o que é bom, mas aí o apego, ele acaba, pra mim, ele acaba ficando menor, porque você, você não vai ver 10 vezes o mesmo filme, você vai ver 10 filmes.
Exato. Entendeu? É como se fosse um gráfico em parábola, né? Porque não tinha muito pouca escolha, a gente ficava, poxa, seria muito legal se tivesse mais. Aí a gente foi se empolgando com mais escolha, e chegou num ponto que é tanta escolha, que a gente ficou tipo, não, por favor, escolham por mim, por favor, não aguento escolher, acabou.
É, tanto que a pior coisa era quando a gente entrava no serviço de streaming no início, não tinha inteligência ainda pra te sugerir um filme bom, você fica perdido, né? Caraca, o que que eu faço, o que que eu vejo? Acho que não tem filme bom aqui. Você tem que procurar dentro do streaming pra buscar.
Eu vou dar um exemplo. Eu assisti Vingadores Ultimato uma vez, cara. Eu só vi uma vez no cinema. Eu nunca mais vi. Porra, é um filme do caralho, assim, não é da época que ele tá falando de 20 anos atrás, mas assim, é dos filmes recentes, foi um puto evento e tal, não sei o quê. Mas assim, eu vi no cinema, eu nunca mais parei pra sentar em casa, sei lá, vou ver Vingadores aqui.
Isso, em parte, é por causa do excesso de lançamentos. Porque antigamente, a gente assistia, sei lá, Indiana Jones no cinema, e depois quando vinha pro VHS, primeiro, não tinha uma tonelada de filme acontecendo todo dia, como tem hoje. Então, quando saía o filme que você gostou, gostou no cinema, pô, vou, é uma oportunidade de rever. E você assistia muitas vezes o mesmo filme e tal. Hoje em dia, você assiste um filme e tem um milhão de coisas acontecendo. Filme, série, documentário, vídeo de influenciador, microvídeo vertical. Então, você acaba vendo uma vez só e é isso, porque você acaba gastando seu tempo com outras coisas. E o que é o mais triste é que acaba, muitas vezes, a gente gasta nosso tempo com merda, tipo, ficar... Sim. No TikTok, no Instagram, vendo conteúdo completamente inútil, assim.
Uma hora no Instagram lá,
do scroll, né? Um
filme, sei lá. Eu não sei se a gente pode, tipo, afirmar que o apego diminuiu efetivamente, porque eu acho que, primeiro que isso tem conteúdo que vai sobreviver com o tempo e só daqui a uns 10 anos a gente vai saber, olha, isso gerou apego, né? Tem alguns conteúdos como The Office que você fala só depois de 10 anos, você fala, porra, isso durou pra caramba, tá ligado? Então, mas eu acho que sim, tipo, as pessoas estão consumindo muito mais, consumindo coisas que elas não consumiriam, apesar que não, né? Eu acho que hoje em dia a internet também, ela é esse mundo que cria bolhas, né, cara? Então eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas têm mais possibilidades, elas estão muito mais dentro de bolhas, tipo do, eu só curto esse tipo de coisa, então eu vou consumir pra caramba só esse tipo de coisa, tipo os algoritmos da Netflix e Ale, Spotify, e eles oferecem só isso
pra galera. Imagina, cara, eu vi o Nerd Office hoje, das top mortes, 10 mortes, de série e tal. Cara, quando eles falaram do top 1 lá, que era lá um personagem de Lost, eu arrepiei de novo, cara. Agora, Lost, afirmam, sem dúvida, Lost não aconteceria na Netflix, cara, do jeito que é hoje.
Ah, não.
Jamais.
Não,
não existe, cara.
Eu acho que isso que tu falou de Vingadores, né, de Ultimato, que tu só viu uma vez, tá ligado a isso, né, esse excesso de coisas que a gente tem pra assistir, mas acho que tá ligado também a um outro problema, que é, hoje em dia, tudo é uma franquia tão grande, que se você entra na vibe de reassistir, você tem coisa demais pra reassistir, porque Vingadores foi uma coisa icônica e gigantesca, mas a gente não revê com tanta frequência quanto a gente vê a trilogia Senhor dos Anéis inteira, cara. Todo ano eu assisto Senhor dos Anéis.
Eu vi cada Senhor dos Anéis, eu vi 3 vezes no cinema. Cada um.
Exato. Então, assim, mas até hoje a gente tá revendo, mesmo com o excesso de coisas que a gente tem pra assistir, eu acho que nem é só saudosismo. Obviamente tem muito de saudosismo, principalmente pra pessoas que viveram isso naquela época. Eu acho que é porque é muito mais fácil você marcar em um final de semana de ver 3 filmes, mesmo a versão estendida, do que você ver a fase 1, 2, 3 da Marvel inteira, até você assistir Vingadores Ultimato. E ele sozinho já não dá aquela impressão de que você tá revivendo uma grande coisa, um grande momento, né? Tudo são franquias muito gigantes.
Tá querendo entrar nesse assunto dos filmes-evento. Né, tipo assim, o último que a gente lembra foi, né, a conclusão da saga dos Vingadores e tal, que foi o puto evento, etc.
Não, falando de filme evento, né, assim, os Anéis, cara, puta, eu lembro.
Exato.
Da empolgação que era esperar dezembro ali, ou janeiro, que seja, porque a gente sabia que ia ter um atrás do outro durante, puta, era um evento.
A gente foi, eu lembro, cara, que quando a gente tava tão maluco, quando tava, primeiro que eu já tinha decorado todos os trilhas sonoras que eu já tinha lançado antes do filme sair, e eu já tava ouvindo há dias em loop, e tava eu, Portuguesa, a Agatha, todo mundo empolgado, a gente mandou a costureira fazer uma camisa, o símbolo lá, a assinatura do J.R.R. Tolkien na camisa e tal, não sei o que, a gente foi com o André, foi com um colar de anel, você vê todo mundo muito, assim, claro que hoje em dia é todo mundo de cosplay vestido de tudo, maravilhoso.
Não, mas eu lembro que meus amigos, era... o primeiro saiu no dia 25, né?
Não lembro
o dia. Não, eu lembro que foi depois do Natal, 25 ou 26, mas...
Eu acho que era depois do Ano Novo, David, acho que era 1º de janeiro, era uma parada assim.
Não.
19 de dezembro, Senhor dos Anéis era dezembro.
É, eu lembro. E eu lembro que meus amigos dormiram lá em casa, na noite de Natal.
Absoluta, porque eu terminei com a namorada e fui com ela no dezembro, eu lembro exatamente.
É porque eu lembro de pegar o carro, tipo, de manhã, então era o Natal, sei lá, era dia 25 de manhã.
Então, se eu não me engano, o terceiro filme foi no Ano Novo.
Ah, então foi isso. Que eu lembro de pegar dia 1º de janeiro o carro, a cidade vazia, eu fui de manhã até o cinema, comprei os ingressos, voltei pra casa, porque a sessão era tarde. E tal. Puta, e a galera da escola. Era muito bom, cara.
Marcelo dirigindo na escola, hein? Peguei o carro, olha aí, Marcelo.
Não, a galera da escola. Já não era mais na escola. Não tava mais na escola, mas era a turma da escola.
Não era álcool, não, era Coca-Cola,
Eu lembro da galera, dos meus amigos, que foram dormir lá em casa pra gente, no dia seguinte, todo mundo acordar junto e já ir na vibe pra ver o Senhor dos Anéis, sabe? O primeiro filme. Do nível de evento que foi essa parada. Hoje, Duna conseguiu resgatar isso um pouco, né? Assim, não teve esse evento de... galera e tal, mas o filme repercutiu com muita força, né? É. A gente saiu muito empolgado do cinema, comentando pra caramba, né? Falando Lição ao Caribe.
É que o Senhor dos Anéis virou esse evento que, tipo, todo mundo, geralmente a galera nerd, RPGista, ia lá pra assistir junto o Senhor dos Anéis no cinema, então você sempre levava um amigo ou outro, e isso acabou que meio que virando um ritual de crescimento da adolescência junto, tá ligado? Então, quando você pensa em Senhor dos Anéis, você também vai, talvez remete àqueles caras que estavam com você, aquelas minas que estavam com você.
É, né, eram durante... seguidos,
foram três né, anos então. Seguidos, exato, foram três anos seguidos, então virou um ritual mesmo.
É um período muito formativo também.
O Duna foi, tipo, foi agora, mas o 1 tava na pandemia, então, assim, foi três anos depois.
Não, e teve um negócio no Duna que tem acontecido hoje, que é muito esquisito e que antigamente era diferente, que é, quando os caras decidiam fazer um filme com o Senhor dos Anéis, tem outros filmes também, não só o Senhor dos Anéis, mas o cara falava, vai ser três filmes, vai ser lançado um por ano, tá tudo gravado junto, editado e beleza, é isso. Isso aconteceu com muitos filmes, não só com o Senhor dos Anéis.
É, De Volta ao Futuro e tal.
É, De Volta ao Futuro, você lembra? A gente terminava de ver o segundo, tinha o trailer do terceiro, engatado.
Tinha, exato.
E hoje é assim, lança o Duna 1, aí se fizer dinheiro, a gente lança o 2. Porra, é horrível isso, cara.
Nossa, isso é muito frustrante, cara. Meu Deus, muito frustrante. Não, mas eu não acho que é papinho, porque a gente vê as entrevistas, por exemplo, o Hans Zimmer falando com o Denis Villeneuve, e eles dizendo assim, porque o Hans Zimmer ficou compondo as músicas pra Duna 2 meses depois que tinha saído 1, porque ninguém sabia que ia sair o 2. Teve uma hora que o Denis Villeneuve teve que chegar pra ele e dizer assim, ei, amigo, pode parar aí, porque eu não sei se vai sair e tal.
Eu não quis dizer que é papinho de mentira, quis dizer que é um papinho chato, entendeu? Tipo, vamos ver se...
É insuportável.
Se gera engajamento, lembra Obi-Wan, a série lá, Kathleen Kennedy, se tiver engajamento, a gente faz a segunda. Vai pro raio que o parta, meu.
Mas olha só, Obi-Wan não precisa ter engajamento.
Não precisa, não precisa.
Não merece nem eu, nem ele, nem a Kathleen Kennedy. Mas sabe o que é escroto isso? Porque antigamente o cara, ele falava, a gente vai fazer esse filme aqui porque essa história é foda e a gente consegue fazer uma adaptação foda dessa parada. Ou a gente pelo menos acredita nisso e tá trabalhando pra isso. E a responsabilidade de fazer um filme bom, de ter bilheteria e de trabalhar no marketing, de tudo isso, antigamente, ainda é, mas antigamente era dos estúdios. Os estúdios e os profissionais envolvidos com o cinema que eram responsáveis por isso. Eram responsáveis por escolher um filme, adaptar ele, produzir, lançar, fazer propaganda, distribuir nas salas. Era tudo a responsabilidade dele. Quando o cara manda assim, a gente vai fazer o Duna, e se tiver engajamento, se der bilheteria, aí a gente pensa em fazer o 2. Ele tá jogando no nosso colo. A gente que tem que ver o filme, pagar o ingresso, divulgar o filme, porque se não der certo, a culpa é nossa.
Não, vira chantagem.
É com o sentiment de Netflix. Ficava lá o maluco, pelo amor de Deus, gente, assiste pra ter a segunda temporada. Vai tomar no seu cu, você que tá ganhando milhões. Né? Os estúdios que tem que tomar no cu e os executivos. Porque eles que ganham milhões pra fazer o trabalho. Esse é o trabalho deles. Fazer um filme bom pra galera se empolgar, porra.
Teve, na mesma época, teve Star Wars, que voltou episódio 1, mas o George Lucas, na época, já falou, vai ter os três.
É, exato.
Foi 99, 2002 e 2005. Era 3 anos de diferença pra cada um, assim. Então tava agendado lá, beleza, a gente sabe que vai rolar.
Mas tinha coisa que não ia até o final, tudo bem, mas é diferente. Mas mesmo quando a gente fala de Duna hoje em dia, que teve o 2, né? Parte 1, parte 2 do primeiro livro. Ainda assim, você fica com esse medo de se apegar emocionalmente às coisas, porque a série que você ama é cancelada. O filme que você quer não recebe a sequência. A coisa que aconteceu em Senhor dos Anéis, que aconteceu até na época com Harry Potter, demais, de todo mundo pegar e dizer, gente,
é verdade.
Vamos ler os livros. Todo mundo vai se juntar, todo mundo vai ler, e a gente vai viver esse negócio, e quando chegar o outro, vai todo mundo ter lido pra gente poder aproveitar como é que vai ser a adaptação. Cara, quantas pessoas ficaram tipo, eu vou ler Duna agora, sei nem se vai sair o próximo filme, não vou fazer isso.
Pô, nem o Timothy Chalamet leu Duna Messias ainda, porra.
E bem lembrado, Kati, Harry Potter não é muito a minha praia, assim, mas também foi anos seguidos, era cada filme,
anos todo seguidos, ano
tinha um filme.
Gigantesco.
Vários anos, tipo, pegou a infância de uma galera, então assim, é o que o Ale falou.
Senhor dos Anéis foi 3 anos. Harry Potter, cara, foi a infância inteira ou adolescência inteira e tipo assim, coming of age de uma geração toda.
E cinema é isso, é o que o Ale falou. O Gaveta lembrou da ex-namorada que ele tinha terminado e foi ver. Tipo, você lembra da sua situação de vida naquela fase ali que a gente tá, né? Hoje, também, assim, culpa nossa, né? Nossa vida é corrida pra cacete, a gente faz mil coisas, a gente tá em outra fase de vida que a gente não é mais.
É outra fase de vida também, né?
E assim, não dá mais tempo, tipo, eu nem lembro com quem eu fui ver Vingadores, sei lá, sabe assim? Pô, não sei, não lembro mais.
Eu não sei se isso é triste ou feliz demais, mas o marketing, ele se integrou, ele sempre foi uma parte, né? Porque cinema é arte, é cultura, só que ele também é uma indústria.
Sim.
Sim.
Só que é esse problema de ser uma indústria que hoje, tipo, ela tem muito poder nas mãos do marketing, marketing digital, nas redes sociais, essa parada. Isso tem tomado muito mais decisões sobre os filmes do que era no passado, né? E quando tá desequilibrado, a gente chega a alguns casos como Morbius, que faz uma campanha de marketing muito grande, o filme é uma bosta, muito estragada, mas...
Madame Teia, né, Gabi?
Madame Teia.
Madame Teia, Venom, porra, todos
mas eles. Mas essa, né? é uma realidade que não vai sair mais, infelizmente. Eles estão ganhando mais dinheiro, apesar da gente estar falando que muitas coisas não deram muito certo e que mudaram pra caramba. Então, acho que esse fato de eles estarem ganhando mais dinheiro vai fazer eles continuar botando fogo nessa roda.
Caraca. Em algum momento estoura a bolha, em algum momento vai ter que voltar a ter coração.
Não, mas é interessante porque até como o marketing é feito hoje em dia, ele é diferente, né? No passado, a gente estava falando da revista 7 e tal. Então, quando você queria falar de um filme, contar pro público coisas sobre esse filme, detalhes sobre esse filme, sem ser o trailer, você ia atrás desses jornalistas especializados, essas revistas que iam visitar o set, entrevistar os atores. Aí você via entrevista no Fantástico, entrevista na revista 7, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, muitas vezes, quando tem oportunidade de junket, às vezes, né? A gente fez muitas junkets, né? Gaveta também já fez e tal. É um estresse do caralho, porque você tem que se preparar pra cacete pra 5 minutos, que muda pra 4, muda pra 3. Mas beleza, é a oportunidade que você tem. Mas muitas vezes eles levam influenciadores pra junket que não vão entrevistar os atores dos filmes, os diretores. Eles vão só pra fazer uma selfie. Porque na estratégia de PR dos caras, faz mais sentido, às vezes, ter um super influenciador desses, que tem milhões de seguidores, tirando uma selfie com um ator de um filme, num cenário, num tapete vermelho, que seja, que vai gerar um interesse, um engajamento muito maior do que um jornalista ou um entrevistador entrevistando essa pessoa.
E é melhor, às vezes, essa pessoa nem entrevistar o cara, porque ela nem vai saber o que perguntar, vai ser tipo assim...
Olha como mudou a forma como você encara o filme, né? Porque antes você sempre quer falar do filme com alguém que está envolvido na produção, era uma pessoa mais especializada, fazendo perguntas especializadas sobre a produção. Hoje em dia, muitas vezes, o filme é vendido só com uma imagem. Olha como eu tô bonito aqui do lado do fulano, ou da ciclana, sabe?
Isso reflete um pouco o mercado cinematográfico tudo. Cara, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos já tá no 10. Eu fiz piada no passado falando assim, próximo Velozes e Furiosos vai ser do espaço. Os filha da puta botaram o carro no espaço. Eu acho que o próximo, agora eu tô chutando, vai ser o próximo, eles vão voltar no tempo, voltar com a carne de dinossauro, hein?
Mas Velozes e Furiosos é complicado, porque a gente tá falando de filme de 20 anos atrás, ele tem 20 anos o primeiro.
Caralho!
Exato!
Atravessou!
É bom ou é ruim esse?
Não sei. É verdade.
Não dá pra parar a roda, ela é muito, cara, a inércia, ela é uma força inacreditável hoje em dia, até isso quando a gente fala das junkets, até as coisas que você vai perguntar, todo mundo que é jornalista hoje em dia sabe que quando você vai pra uma junket, tem uma série de perguntas técnicas e muito legais que você quer fazer, mas você sabe que a pergunta que vai bombar no YouTube, bombar no Twitter, é quando você pergunta uma coisa banal pra uma das pessoas. É quando você pergunta pro Tom Holland qual videogame que ele tá jogando agora, no momento, entendeu? Então, você fica o tempo inteiro negociando com esse mercado, ao mesmo tempo que você tá querendo fugir dele, porque se você não negociar com esse mercado, você não consegue consumir as coisas direito, você não consegue conversar com as pessoas ao seu redor, você não consegue fazer o seu conteúdo render, no nosso caso, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica tipo, poxa, mas que saudade de ter um tempo pra me dedicar emocionalmente a uma franquia como eu me dediquei a Senhor dos Anéis. Não tem mais.
Olha, eu quero dizer que o garoto Timothy, ele é um gamer, ele gosta de jogar videogame e ele está. Ele falou assim, eu tardiamente conheci Red Dead Redemption 2 e eu só consigo pensar nisso na minha vida.
Mas vem esse então... frango... fazer filme de western agora.
Não. Filé de borboleta, cara.
Não fala isso. Não, galera, peraí, vocês, calma, vocês já viram Clint Eastwood? Ele não é exatamente o Rambo.
Mas peraí.
Não, peraí, não é possível.
Você não, tá comparando Clint Eastwood com Timothy Chalamet? É isso?
O homem de nome?
Filé de borboleta?
Chalamet.
Não é possível. Catiúcha Marcelo.
Filé de borboleta, ele é.
O senhor tem 94 anos agora?
Eu não tô
agora,
falando não, dele hoje não, em dia, caraca.
Filé de borboleta? Não.
Filé de borboleta.
Não, aí, se ele é filé de borboleta, o Fassbender também é filé de borboleta.
Os dois são uma diferença.
O negócio aqui, é, o Timothy Chalamet foi um pouco demais. Um pouco longe demais.
A diferença é que se o Timothy Chalamet coloca o poncho do Homem Sem Nome, ele cai no chão direto.
Tá louco, cara. Não, se o Timothy Chalamet, cara, se ele chega na casa de qualquer pessoa do interior do Ceará, ele vai sentar numa mesa e alguma idosa vai fazer ele comer até ele mudar.
Se o Timothée Chalamet fizer um filme de western, a cena da mula é o contrário. A mula chega pra tirar satisfação e fala, vocês falaram mal do meu Chalamet.
nesta segunda, em Tela Quente.
Vocês falaram aí da franquia Velozes e Furiosos, e essas franquias longevas...
Mas foi um fenômeno na época, porra.
É um fenômeno até hoje, tá muito bilheteria.
Eu não posso falar nada porque eu sou muito fã, cara, Velozes e Furiosos.
Não, mas é um fenômeno interessante, porque é um fenômeno que ninguém fica esperando, ninguém fica assim, nossa, quanto vai ser o próximo? Mas quando ele vem, os fãs assistem.
É.
Né, os caras, caraca, saiu! Né, e ele vai ver, ele vai na sala de cinema.
É, o geral assiste. É diversão garantida, por mais que não seja uma coisa que você tá guardando a sua vida inteira por aquilo ali, né?
E isso na nossa época, lá nos anos 80, 90, até 2000, eram com os filmes de terror, né? A gente não ficava, qual será o próximo Jason, sexta-feira 13? Sim. Mas quando tava no cinema, a gente ia ver. Era isso, sabe?
A gente ia ver, exato.
E o Jason teve até no espaço, que nem Fast and Furious.
Teve Jason no espaço. Porque não tiveram grana pra botar ele pra voltar no tempo e lutar com dinossauros.
Cara, vocês já ouviram o termo Bayverse? É o universo do Michael Bay de Transformers. Os fãs de Transformers tem o clássico, o Bayverse. E é um sucesso essa porra. E uns filmes que você não entende mais nada. É uns robôs se enrolando lá.
No... Não, tem a Rei Arthur no meio do Transformers agora. Virou uma loucura inacreditável.
É. Todo mundo tem um multiverso ruim que você gosta. Eu gosto do Monsterverse, por exemplo. Esses Godzilla, Kong versus Godzilla. É ruim, mas eu gosto, eu vejo. Sei lá.
Nossa, eu amo Godzilla. Porque Kong não dá, mas Godzilla é muito... Nossa,
ai, vai falar mal do macaco de
não,
novo.
Eu não vou, não vou.
Não é possível isso.
Não, não vou.
O macaco agora tem a mão do Tony Stark, mano. Do Homem de Ferro. Meteram a manopla no macaco agora.
Vai falar, mano. De Godzilla versus Kong, quando eu vi no cinema, quando eu fui assistir Duna, eu jurava que era um filme do Transformers, cara. Eu jurava que era Transformers. Porque a vibe é igual.
É a mesma porra. É tão horrível quanto. É. Só que vai ter uma galera que vai gostar.
Transformers 1 foi bom demais.
Transformers 1, cara, eu saí empolgadíssimo do filme. Shia LaBeouf tava no auge, mano.
Nossa, é o novo astro, cara. Novo astro.
Cara, eu lembro de uma cena do Líder Optimus, eu não consigo chamar de Optimus, né, só de Optimus.
Optimus Prime.
Ele forma de caminhão na estrada, e aí ele começa a se transformar em robô, e aí as rodas começam a... Sabe, travar e quicar. É puta, era muito foda, era cara. Era muito
foda, cara.
E Megan Fox, os caras... Um filme apresentou duas estrelas que não aconteceram, né? O Shia LaBeouf e a Megan Fox, cara.
Sinistro, cara.
Deixa a Megan Fox em paz.
Mas depois virou uma franquia maluca, né? Tem filme que tem robô com culhões gigantes batendo, né? Tem umas paradas loucas do Transformers depois.
Eu acho que agora com esse novo adendo aí dos Beast Wars aí, né? Eu acho que vai fazer mais sentido. Eu gosto dessa série.
O Transformers acabou colocando dinossauro, e eu sempre falo que o final acaba indo pra dinossauro, porque ele não pode apelar que nem o Velozes e Furiosos pra ir pro espaço, porque eles já vieram do espaço. Então eles tiveram que adiantar o tema dos Transformers, dos dinossauros.
É verdade.
Mas dá pra misturar com Velozes e Furiosos os Transformers, dá pra fazer um match depois, né?
Cara, sim, como isso muda?
Não vai ter, tipo, porque G.I. Joe tá se fundindo com...
Não, é G.I. Joe com Transformers, aí
vai ter. G.I. Joe Transformers, é isso mesmo.
Mas Transformers e Velozes e Furiosos nasceu pra ter um crossover disso.
É, eu também acho que ia dar certo, hein?
Como
e o The Rock já fez...
Pela maluquice. O The Rock já fez Velozes e Furiosos e já fez G.I. Joe
também. Não, tu imagina, o Vin Diesel, ele vai entrar no Optimus Prime. Meu Deus, ninguém nunca me dirigiu dessa forma. E ele vai ser muito mais matador do que antes.
Caraca, pode ser uma pegada sensual, porque o cara vai entrar no Optimus Prime, né?
Não, Marcelo, chega.
Não, Fast and Furious é família, Marcelo.
Ser furry, vai ser furry de carro, não dá.
Furry de carro.
Furry de carro. É foda.
Furry de carro.
Não, ele é família. Ser família. O discurso do Optimus Prime ia ser de família, cara. Para com isso.
É família. Corta pros dois testículos do robô.
Não sei se você lembra que o Velozes e Furiosos, ele meio que, tipo, inaugurou. Ele veio junto com aquele jogo Need for Speed. Ele é, tipo,
atravessou
a galera toda, cara. Todo mundo era fã de carro.
O Velozes e Furiosos, Desafio Tóquio, inventou o estilo de carros.
Need for Speed Underground tinha aquela música Get Low. Puta, era.
Nossa, outro marco dos anos 2000, né? Todos os itens ruins de moda dos anos 2000 são citados nessa música.
A gente não pode deixar de falar de uma parada que foi fenomenal no Transformers, que é o Bumblebee, cara.
Ah, é?
Era um negócio de dele falar com as músicas, com as estações de rádio. Puta, isso foi uma parada...
Muito legal. Então, você fala com a rádio? Sim, você é. Você é wonderful.
So, what was that last night? What was that?
Message from Starfleet. Broke the inanimate vastness of things.
Down like visitors from heaven, hallelujah.
Cara, genial. Isso é genial, cara. O personagem que não fala...
É, foi genial.
E acabou convergindo com aquele outro sucesso no, que é a música do Camaro Amarelo no Brasil.
É verdade. Agora eu fiquei doce igual caramelo.
Tô tirando onda de Camaro Amarelo. Merda. Meu Deus. Crossover
não, mas, porra, o Transformers trouxe o Camaro de volta, né? Sim. Virou um carro de desejo da galera ter um Camaro Amarelo por causa do filme, cara.
Pô, minha vontade é ter um caminhão, não um Camaro Amarelo. Mas olha, eu vou te falar que esse filme do Transformers degringolaram com os anos, mas esse recente aí do Bumblebee
é o melhor Transformers.
É muito bom, é bom demais.
É muito
eu não
bom.
Concordo que os filmes degringolaram nos anos, mas eu não vou argumentar.
É bom demais, é bom demais. Eu vou fazer extinção.
Porra, mas existe algo melhor do que robôs e carros se autodestruindo na frente dos seus olhos, tá ligado?
É um argumento forte, eu não vou mentir.
O Transformers tinha uma parada muito legal também, que era, porque tinha os robôs lutando e era incrível, mas tinha também os militares lutando, né, que era bem foda também, bem feito, assim. As
cenas. Tinha aquele escorpião que vinha debaixo da areia.
Assim. No deserto, puta, era bem maneiro.
O design dos caras era muito massa.
Mas eu lembrei só do John Turturro de cueca essa canção. Sério?
Sector 6, né? Não era isso? Sector 7? Sector 6 era 7.
O foda é que, tipo assim, tinha um problema que eles fizeram no segundo filme, que tinha uma hora que você nem sabia mais quem tava lutando, quem tava destruindo quem. Porque era muito foda. É. Pelo menos eles conseguiram organizar e agora você sabe quem tá perdendo peça diante de seus olhos.
É uma evolução, Mas realmente, assim, se perdeu e aí chegou esse filme do Bumblebee, recuperou tudo que existe de puro e bom.
É verdade.
Não é porque 3D que veio com o Avatar e os caras jogavam no Transformer, então era robô rolando na tua cara, com as pedaços, você não, puta, era uma bagunça, cara.
Vocês acompanharam toda a saga do Beast Wars e Beast Machines?
Na época das animações, Beast Wars, sim.
Tem pano pra muita manga ainda, tem outros planetas, tem muitas coisas aí pra virar, cara. Eu sou muito fã dessa saga, cara.
Vocês lembram que tinha um Decepticon que era um carro de polícia e do lado vinha escrito "To Punish and Slave"? Era foda demais.
Ai, cara. É o servir e proteger dele, né, pô?
É? "To Punish and Slave", muito bom, cara.
E todos os ônibus do Rio são Decepticons, né? A gente chegou a essa conclusão depois na gaveta.
Total. Tem um específico aqui, que quem mora no Rio, que é um ônibus verde. É o cachorro, o tal do Diabo Verde. O apelido dele. Esse aí é um Decepticon com certeza.
Eu fico triste que Pacific Rim não virou uma franquia dessas, porque ele tinha muito potencial.
Nossa.
Ah, eu também, cara.
Ah, porra. O cara
no filme é horrível, né, cara.
Eu não engatei Pacific Rim, mas eu entendo.
Porra, mas era maneiro. A mitologia existia, tava lá os nomes, Cherno Alpha, né, a Gypsy Danger, tava tudo prontinho, cara, pra sair um...
Imagina se a franquia Hobbit engatasse, né, David? Imagina se
tivesse... Mas se fosse o Guilherme, a gente teria um ótimo Hobbit.
Puta, eu queria muito isso, cara. Na época, todo mundo achou que ia ser bom, porque o Peter Jackson tinha voltado.
Claro.
Todo mundo
achou.
Eu fiz um vídeo disso hoje.
Você fez hoje um vídeo?
Hoje, falando disso.
Meu Deus.
Do quanto a gente acreditava que ia ser perfeito, ia ser... Caraca!
Cara, os caras de Jackson volta, voltando. O Ian McKellen de Gandalf, a Galadriel de novo, assim, os atores, o Elrond, era tudo os caras de novo, né? O Christopher Lee de Saruman e tal. E aí, porra, mas eu queria muito ter visto um filme do Del Toro hoje, vendo, né, depois. É fácil falar, mas assim...
A gente tem que encostar numa loja lá de quadrinhos velha em Santa Mônica e perguntar por que que ele fez isso. Por que que você largou de mão? Por que que você não foi, cara?
Qual que era o filme que ele fez na época? Era o próprio Pacific Rim, não era?
Não era Pacific Rim.
Ele tinha fechado dois filmes. E aí os caras falaram, tem que ser três. E aí ele pulou fora, que ele falou, não tem história, não quero ficar preso pra sempre fazendo essa merda, vai ficar uma bosta.
Foi isso.
Não errou.
Abre aspas, vai ficar uma bosta.
Guilherme, mas deu... esse lance do Peter Jackson, isso também tem a ver com todas essas transformações que a década do ano 2000 trouxe pra gente, porque incluíram-se mais pessoas na conversa do cinema, o cinema teve uma expansão mais global, e aí você começa a ter uma das transformações que teve entre o ano 2000 e os dias atuais, é exatamente mais pessoas exigindo mais diversidade nos filmes, tanto que o que a gente pode dizer que é uma série que resgatou o Senhor dos Anéis, trouxe uma nova novos personagens, novos atores, mas essa série do Senhor dos Anéis que tem na Prime, ela também conseguiu uma grande repercussão, já, tipo, meio que adicionando tudo o que a internet, o marketing e o mundo digital trouxe de consciência pra dentro da indústria do cinema e da TV também.
Tem diversidade que é desnecessária, na minha opinião, de verdade. E? Tipo, no Hobbit, anão gatinho. Qual é a necessidade
não
disso?
Não tem anão gatinho.
Anão com barba rala não dá.
Ah, meu irmão, não tem isso, cara. Ai,
anão gatinho e agora os elfos um pouco esquisitos, né? Elfo esquisito e anão gatinho.
Não, mas elfo feio já tinha lá o Aldir.
O Aldir sempre nos representou.
Elrond já era esquisito pra cacete, vamos lá.
Se o Elrond vai no Burger King, ele come hambúrguer de graça. Ele come hambúrguer de graça.
Não existe nenhum problema pra você ser calvo. Deixa a pessoa ser calva.
Não.
O elfo, né? Bota o Nicolas Cage.
Caraca, Nicolas Cage de elfo seria uma parada inacreditável.
Enquanto a Lê tava falando, eu tava refletindo aqui, né? Talvez o Hobbit, não quero defender, não vou passar pano, não vou fazer nada. Mas eu...
Marcelo se desculpando porque vai falar bem de alguma coisa.
A minha experiência foi exatamente a mesma. Porra, voltou o Senhor dos Anéis do cinema.
É.
Ligamos pra mesma galera, a galera do colégio lá. Ô, pessoal,
o agora, campeão voltou.
Todo mundo casado, alguns já com filhos. Puta, com quem que eu vou deixar o filho e tal? Fomos no cinema juntos. Foi aquele negócio que acabou, todo mundo meio que se olhou assim, puta, não foi igual.
Não, mas calma, Marcelo, que você assistiu o primeiro Hobbit na CCXP. Você não tava lá?
Não, esse foi o 3. Esse foi o 3.
Ah, foi o 3?
A Guerra dos Cinco Exércitos, esse, da CCXP.
Aí já tá, o amor já tinha acabado aí.
Esse eu nem vi. Eu nunca vi esse filme inteiro, inclusive. O primeiro, que é só a Unexpected Journey lá, acho que é 2012 ou 13. Agora eu não lembro. Mas, tipo, a gente foi a mesma galera, mas daí terminou, a gente não foi jantar, a galera tinha que voltar pra casa, porque amanhã trabalha cedo, tem meu filho que eu deixei com a minha mãe.
A fase de vida era diferente. Mas houve, o grupo se reuniu pra aquilo ali.
A gente se reuniu pro Anéis do Poder aí, que o Alé citou também, a gente se reuniu, a gente voltou, cara, porra, vamos ver junto e tal.
Muito legal. Assim,
foi mais legal que no Hobbit, na verdade, essa experiência, porque aí a gente já tava velho que deu tanta saudade, tipo assim, tem a velhice que ela chega um momento que já fala, porra, que saudade. Naquela época do Hobbit, a gente já não era tão velho assim.
Quando tiver a nova temporada de Anéis do Poder, vocês vão se reunir de novo?
Vamos reunir, Dave.
Ah, me chama, que eu quero muito ver o primeiro episódio.
O Azaghal, o seu melhor amigo, diga.
Azaghal sabe.
Não, porque eu sei o que vai acontecer Azaghal no primeiro episódio, eu quero ver, Azaghal eu quero ver as pessoas.
Cara, arranca informação alcoolizado.
O Azaghal, ele sabe o que vai rolar no primeiro episódio e ele vai ver de costas pra TV olhando pra cara do Marcelo.
É isso aí.
Também na década de 2000, além do grande evento Seus Anéis, dos prequels de Star Wars, que também tava voltando. Star Wars voltou, lembra, Marcelo? É isso, tá?
Star Wars.
Voltou, nossa. Eu, gente, sério. Falamos um pouco mais, putz.
Eu fui ver episódio 2 7 vezes no cinema. Era aquela parada de, tipo assim, sei lá quando é que eu vou ver isso de novo, então eu tenho que ver essa porra. Uhum. Porque eu tava tentando gostar muito.
O Ale foi um pouco triste isso aí.
Mas quando você chegar no céu pra falar com São Pedro, você não passa essa informação.
Que eu fui ver 7 vezes?
Do 7 vezes no cinema, episódio 2.
Nossa, episódio 1 eu vi umas 7
vezes. Eu vi mais de uma vez também, eu confesso.
Então, Jovem Nerd tinha uma roupa, um cosplay, que ele usava tanto pra Nazgûl quanto pra Darth Maul.
Pra Darth Maul, só dá uns tapas na cara pra ficar com a cara vermelha e pronto.
Né? Eu tinha a máscara horrorosa do Darth Maul.
Só que ele usava sempre um mocassine, que você sabia que era o Jovem Nerd, independente do cosplay.
O episódio 1 era tão evento que tem um filme que eu adoro, que é o Fanboys.
O Fanboys, é.
Que é os caras querendo assistir o filme e tal antes. A volta de Star Wars no cinema foi um evento fodido.
Nossa.
Foi, porra, inegável.
Estimulou o Jovem Nerd a existir, cara. Foi o episódio 2, porque foi em 2002 que nasceu o Jovem Nerd, foi no hype do episódio 2. Mas eu quero lembrar de outra parada, que é, o Gaveta vai falar bem disso, porque a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, a computação gráfica teve uma grande revolução. Aliás, desde os anos 90 estava sendo revolucionada. Mas assim, a capacidade do que aconteceu pra, por exemplo, trazer Homem-Aranha, sabe, a vida em live action do jeito que trouxe foi um evento. Que é um evento, é um marco, né? É um marco sério, de verdade, cara. Uhum. É inacreditável. Ele só não é perfeito por causa daquela roupinha do Duende Verde. Mas ele é. X-Men 1 e Homem-Aranha 1, logo depois, foi a inauguração de toda essa era de filmes super-heróis. Foi, assim, primeiro, eu não quero esquecer de Blade, que foi no final da década de 90, que foi o primeiro filme, assim, da Marvel que a galera... Opa! Que é isso?
Nossa, foi iradíssimo. Pouco se fala, mas foi foda demais.
Foi foda demais. E o Blade 2 foi melhor ainda, cara.
É, o Blade foi foda. É um filme...
Foi inacreditável.
É um filme... Eu não sei por que ele é esnobado dessa maneira, Blade, cara.
Nossa, a vibe era impecável. Não, e,
cara, o Wesley Snipes, ele era um herói de ação dos anos 90 também. Ele não era um desconhecido, cara.
Não, pra cá... É eu lembro do Sr. K vendo o Blade 2 e gritando Bloodbath.
É, caraca, cara.
Era com o Ron Perlman, sabe? Foda pra caraca, né?
Pô, é porque Blade é muito pouco apreciado pra tudo que ofereceu. É muito...
Mas X-Men chega nos anos 2000 como uma coisa... Porque você lembra da revista Wizards, né? Daquele o casting perfeito. E o Patrick Stewart foi escolhido pra ser o professor Xavier. Isso na década de 90, né? Na revista Wizards e tal. Parece que foi o primeiro fan casting da história. E ele era a pessoa perfeita pra ser o professor Xavier. E deu certo o filme. Se você rever hoje, você vai... Ah, tá. O filme é... Tem umas paradas meio toscas, é meio lento, é problemático e então, tal.
Tá datado, mas é ótimo.
Não, então, mas ele deu... Ele, cara, ele abriu... Ele falou assim, dá pra fazer.
O Wolverine lutando no Cage lá naquele boteco. Puta que pariu, é foda demais.
Fez tanto sucesso que, baseado nisso que o Dave falou, os quadrinhos dos X-Men adotaram a roupa preta, o uniforme preto por um período.
Sim.
Pra desgraça da nação. Mas essa luta na gaiola aí do Wolverine, o Marcos Pasquim, de Dom Pedro... Na minissérie O Quinto dos Infernos, na Rede Globo, ele aparece, os caras imitaram o Wolverine dos X-Men, a Globo se inspirou em X-Men pra fazer a sua série do Brasil Imperial.
Além de tudo, a gente tá falando de tempo, X-Men de 2000, 24 anos depois, quem tá aí ainda representando o melhor dos mutantes? Nosso herói.
É inacreditável
isso. Nosso herói, Hugh Jackman, Marcelo.
É incrível.
24 anos, os caras não conseguiram escolher um cara digno pra ser o Gambit. Pensa nisso. Isso é mais difícil.
Eles perderam essa oportunidade. Tinha um Gambit perfeito. Você sabe quem é, né?
O Sawyer.
É, porra. Ele era o Gambit, cara.
Sawyer era o Gambit mesmo. Era
de
mesmo.
Fato, mas perderam a oportunidade.
Estão aventando o menino Fade Halt aí, pô. O Elvis.
Ele é bom.
Ele, o Gambit vai falar desse jeito com ele.
Válido pra caralho ele de Gambit, hein? Válido.
É melhor ele do que o Magic Mike, vai.
Não, nossa, né? Muito válido.
Aliás,
Channing Tatum, coitado. Disney, sério,
se vocês meterem o Channing Tatum de X-Men de Gambit nesse filme do Wolverine, não
do Wolverine? Caraca, o filme é do Deadpool. É possível, sim.
É o garoto Butler. Ele é o Gambit, cara, por favor. Disney, vocês escutam o Nerdcast, por favor. O garoto tá...
Não, mas eu tô pedindo pra não ter o Channing Tatum de brincadeira, que eu acho que vai ter. Ah,
seria legal.
Eu acho ele que de vai brincadeira ter.
Seria legal, seria acho engraçado. Que vai
ter. Garoto Butler, é ele. É ele, cara. Ele é bom, cara. É muito bom.
Em ver filme repetido no cinema, X-Men 2, eu vi, cara, umas 11 vezes no cinema.
Esse é bom mesmo.
Eu decorei as falas no cinema. No cinema. Eu já sabia as cenas igual, assim. Passava a cena e eu, fala tal.
Era bom demais mesmo.
É. Tamo junto demais, Katia, porque no X-Men 2 a gente viu o que faltou no X-Men 1, que foi o Wolverine matar.
Ah, e tem o Noturno, que é foda pra cacete.
O Noturno? Ah, puta merda, a abertura do Noturno.
A cena inicial do Noturno e o Magneto saindo da cadeia. Pra mim, eram as duas cenas.
Puta, o Magneto saindo da cadeia é foda demais, meu.
Que filme bom!
Eu lembro de terminar a cena do Noturno e olhar pro Sr. Kyle e olhar e falar, porra, eu nunca vi um teleporte de combate ser tão bem usado. Eu falei, como isso é um termo pra você? Teleporte de combate.
Exatamente, teleporte de combate. Esse é o diferencial que o Jovem Nerd tava falando. Cara, o início dos anos 2000 com a computação gráfica, parece que abriu uma porteira de possibilidades que não dava antes, sabe? Não tinha como Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, X-Men, não tinha como ser feito com o que era feito até, sei lá, Batman do Tim Burton, cabeça, sabe? Não dava.
Peter Jackson criou a UETA, cara.
É verdade. É.
Tipo, a UETA nasceu por causa do Senhor dos Anéis, cara, e hoje até hoje é um dos maiores estúdios aí de computação, enfim, de efeitos especiais e tal.
Mas você sente que foi um estalo, assim, do tipo, caraca, olha só o que dá pra fazer. Galera, sabe aqueles roteiros todos de filmes de adaptação de quadrinho que não dava? Liberou geral, e blá, e começou.
Cara, o Gollum, né, galera. O Gollum criou uma categoria de atuação que hoje é usada pra caramba, de captura de movimento, de músculo do rosto e tudo mais, atuação.
Uhum. É, de dublê digital mesmo, né?
Mas nem só dublê digital. Se fosse nos anos 90, o Tobey Maguire tava pendurado por cabo, meu. Só e acabou. Era ele pendurado. Todo duro, balançando pela cidade de Nova York. E aí, com a computação gráfica, não, vamos botar esse desgraçado digital. E engana, tu vê o filme assim, na hora que ele tá desviando aqueles dardos lá, tão assim,
caralho. É, com certeza.
Mas aí também, esse amor pela computação gráfica, esse amor pela...
oportunidade, né, que a computação gráfica
CGI, ele também trouxe alguns exageros, tipo a Batalha dos Mil Agentes Smith lá, aquela porcaria.
Eu vou
já era ruim na época.
Vamos bater de frente agora aqui.
Ah, não, gaveta.
Essa versão... Não vou defender esse. Mas essa versão a CGI, que... Ai, o CGI agora é tudo ruim. Tudo que tu gosta tem CGI pra cacete.
Não,
mas
eu te dei um exemplo. Não vem a propaganda da minha boca, senhor.
A diferença não é o CGI. A diferença são os diretores que não sabem usar bem o CGI que eles têm na mão. Entendeu?
Pode ser.
Não vai falar mal do CGI comigo aqui, não.
Gaveta, eu vou dizer, tu viveu muito perigosamente. Porque tu chegou na hora de defender a luta contra os mil agentes Smith e todo mundo ficou assim, cara, aqui vai... É um evento
que acaba. Ele largou a tesoura.
Mas acho que filmes da década de 2000 não dá pra gente levar, assim, como o Gaveta disse, tava surgindo essa tecnologia, né? Então o pessoal tava experimentando, assim. A gente tem grandes ícones como Avatar, que na verdade marcou o final dessa década como o único, o primeiro a ser feito totalmente em 3D, se eu não me engano. Só que depois a gente tem CGIs desastrosos como o Último Mestre do Ar do Shyamalan, que é horrível pra caramba esse filme e tal.
No entanto, excelentes perucas, tá?
A sommelier de peruca é a Kátia.
Mas porque o pessoal tava experimentando. Então, acho que o problema é hoje, como o Gaveta falou, ter diretores que usam CGI pra, tipo, não como uma ferramenta pra amplificar a forma de contar a história, mas como a veia principal do filme, tá ligado? Esse que é o problema.
Não, e como recurso preguiça, né? Recurso preguiça. Do tipo assim, vamos filmar tudo em tela azul aqui, depois qualquer coisa a gente ajeita só o que tá atrás.
É, mas esse é um exemplo que a gente tava dando de Avengers e tal. Tem efeito digital mais do que tudo nesses filmes, né? Mas eles estão lá pra ajudar a contar a história. O momento empolgante ele existe no roteiro. Quando o Capitão América pega o martelo e chama os Avengers e luta, tudo é feito digital, beleza. Tudo fundo verde. Mas aquilo sem um roteiro, sem aquele arco de história, não vai a lugar nenhum. Aquela cena emocional que você sai, você grita junto no cinema, é o roteiro.
Você dá um Matrix, exemplo. Acho que o Matrix, o primeiro, ele foi o ápice do uso de computação gráfica, assim, que a gente viu pra aquela época ali, 90. Era uma parada aí de explodir a cabeça mesmo. Só que a história, porra, ela te levava junto, assim, não era só uma beleza visual.
Não era só pirotecnia de CGI. É. Era um roteiro bom que empolgava a galera, era um evento, era uma coisa que dava vontade de falar sobre, de ser aquela galera, você questionava sobre a vida e tinha um CGI foda.
Pra dar um exemplo, pra falar do próprio Avengers, por exemplo, o que te empolga na cena que o Capitão América tá pegando, não é porque a cena do martelo, ela é muito bem feita e cada um dele. O que te empolga é o fato do Capitão América está pegando o martelo. Logo, o que está te empolgando é o roteiro e não o efeito que foi feito para fazer essa cena, entendeu? É. Ao contrário do, por exemplo, do Agente Smith, mil Agente Smith, o que está empolgando ali, o que deveria empolgar...
Ah, bom.
O que deveria empolgar seriam mil agentes e que todo mundo está cagando. Na verdade, o que eles querem mostrar é que, olha, conseguimos botar várias pessoas ao mesmo tempo. Não é empolgante, entendeu? A história não está levando o efeito. O efeito, parece que a história foi montada depois, podemos fazer vários duplicatas dele. Vamos criar uma cena pra fazer isso? Então não é a história que tá empurrando aquilo ali, e sim o efeito, a ideia...
Sobre essa cena do Smith, eu tenho que defender que a tecnologia das televisões também era diferente naquela época. A gente não assistia tudo em resolução 4K, não.
Ah, de onde você está pisando? Eu tô falando tudo que é...
20 anos atrás eu olhava essa cena e falava, pô, legalzinho.
São uns bonecos de borracha. Não era. A gente tá falando aí da construção de roteiro, que efeito especial inicial tá ali pra ser a cereja, né? Mas até no próprio Matrix, isso tem uma inversão de conceito, porque no primeiro Matrix, o filme começa setando um cenário no ar, né? Dos policiais entrando no prédio e a Trinity no telefone e tal. E é muito bem feito, porque você não tem quase contexto nenhum daquela história, não tem ainda nenhum arco acontecendo, mas quando vem o bullet time da Trinity, né? Quando ela dá aquele pulo pra enfrentar os policiais, aquilo é tão foda e tão bem aplicado no momento tão certo, que tu fala assim, maluco, o que que vai acontecer daqui pra frente?
Não, e você sente a sua vida mudar, como público, você sente a sua vida mudar.
Todas as escolhas ali foram acertadas, a atriz, o visual dela, tipo, é assim,
não, não foi só,
até tipo... hoje a gente vê uma tela preta com uma fonte verde, a gente fica...
É, nossa. Sim, sim.
É, e não foi só uma a tecnologia de CGI, mas na época as irmãs Wachowski, elas testaram planos e câmeras e coisas que faziam movimentos que eram inovadores pro cinema. Então não foi só, tipo, o CGI mesmo.
Foi um dos primeiros animes live action, porque tem muita referência anime, né, cara?
E teve muita coisa de pegada de Kung Fu, de muita coisa oriental que a gente não costumava consumir com tanta frequência, né? Que acabou aumentando muito depois da onda da pirataria. Depois de um tempo, de repente, todo mundo no Brasil tava assistindo Shaolin Soccer, se liga?
Assistia demais.
Só a pirataria pode dar essa alegria ao povo.
Baixadaço, é só no download.
Foi um período muito diverso, assim, porque se for pensar uns anos antes, o James Cameron construiu um navio, afundou o navio lá, naufragou, encheu uma piscina gigante lá pra filmar, e aí depois veio Matrix. Aí, ao mesmo tempo, Senhor dos Anéis. Porque, ó, Gaveta, isso é uma parada que a gente tem que falar. O grande personagem do Tolkien é a Terra-média. E aí, o Peter Jackson transformou a Nova Zelândia na Terra-média. Virou um ponto turístico, tem lá o condado e tudo mais. Imagina se esse filme, a tecnologia tivesse mais avançada e a gente tivesse feito a Terra-média em tela verde. Poderia ter ficado do caralho. Tanto é que hoje, quando Star Wars usa locação de verdade, os caras anunciam e falam, ó, este aqui, filmado em locação real. Foi, usamos o chão aqui.
Né? Mas eu continuo falando, o problema é do diretor e não da tecnologia. Tanto é que o Duna tá sendo filmado muito em cenário real e foi feito agora. Não é o problema de ter mais tecnologia. Eu tô falando que você tá com medo que tivesse mais tecnologia, isso ia forçar eles a não ter filmado em cenários reais. Mas acho que aí seria uma escolha de um diretor ruim e não necessariamente inevitabilidade da tecnologia.
Não, eu não acho que é uma coisa, tipo, eles iam ser forçados a isso. É que eu acho que toda a equipe de produção de qualquer filme é forçada a economizar tanto quanto dá pro que eles precisam fazer. E é uma economia muito grande você fazer. Exato, é muito mais... Não, do que o CGI.
É muito mais. Eu, inclusive,
o Mad quem Max falou não isso... Foi, não.
O maior exemplo disso é o que concorrente ao Oscar agora, que não ganhou efeitos visuais, perdeu qual nome? Resistência. Sim. Ele falou, cara, é mais barato a gente ir para a locação do que eu recriar ela toda. A coisa mais cara num filme hoje é CGI.
Não,
CGI é a parada mais cara. Mas, então, assim, é mais fácil ele ir na locação.
É mais fácil pra quem? É mais... Porque, assim, pro diretor, é mais fácil que o cara do CGI se foda, entendeu?
Então, mas aí depende do diretor, porque você tem aí que planta milharal pra fazer filme.
Exato. O Nolan plantou milharal. Não, mas tem a questão de iluminação. Porra, o Tarantino, com as câmeras que ele usava lá pra gravar Os Oito Odiados lá, gravou na neve, as câmeras gigantes, teve que parar a Hollywood Boulevard pra fazer o Era Uma Vez em Hollywood e tudo mais. Então, assim, isso dá trabalho pra caramba, pra mais gente, de repente, né? De repente, o trabalho pro estúdio do CGI é enorme, os caras são mais caros, mas se for fazer do outro jeito, vai dar trabalho pra mais gente.
Isso é mais barato.
A gente não consegue imaginar um elenco igual do tamanho do Senhor dos Anéis, um ano morando junto na Nova Zelândia hoje em dia?
Sim.
Difícil, hein?
É o que eu tô dizendo, assim, depende da característica do filme. Então, no caso do Mad Max, Estrada da Fúria, ele tinha 7 zilhões de carros altamente fodões que eles tinham que levar pra África. Então, era a logística dessa porra era muito zoada. Então, aí sim vai fazer ele ficar caro. E até que se você for recriar aquilo ali tudo, não tem nenhum cenário, tipo, é areia. É duna de areia. Então, meio que foda-se. É um pouco mais fácil de você recriar do que cidades inteiras e cenários diferentes que tem mais peculiaridade, sabe? Então, cada filme tem a sua característica. Mas depende. CGI é muito caro. Então...
Não, mas eu não sou anti-CGI, não. Eu sou anti-CGI ruim.
Todo mundo é.
Mas assim, CGI é uma coisa que permitiu a gente a ter as grandes coisas que a gente sonhava ver adaptado, sendo adaptado.
É.
Assim, é uma coisa que trouxe sonho pra tela do cinema, de fato. Porque fazer essas coisas com efeito prático tem coisa que simplesmente não dava pra fazer, cara. Não dava.
Iron Man teria sido o Robocop. Iron Man seria o Robocop, tá? É. Sem CGI.
essa questão de levar magia pro cinema, isso sempre existiu, né? Assim, sempre teve filmes grandiosos. É que as histórias que eram contadas, e por conta da tecnologia da época, aconteciam de outra forma. Mas você tinha filmes como, sei lá, Ben-Hur, essas paradas, que eram filmes absurdamente grandiosos, de elenco, de cenários, né? Assim, o próprio Cidadão Kane é um puta filme que é até bem intimista no, na sua concepção, mas que tecnicamente é uma loucura, sabe? Assim, então, eu acho que o ponto é que os filmes que nós, nerdaços, queríamos ver, eles só são mais possíveis, não são impossíveis, porque a gente tem Super-Homem do Christopher Reeve, que é inacreditável, e é um cara assim, com ventinho e, sabe, e é um dos melhores super-homens até hoje.
É, compensa com roteiro e carisma. Compensa com roteiro e carisma.
É o melhor dele, o melhor, não precisa ter medo. Marcelo,
foi ofendido agora.
É o melhor, né, mas eu tô tentando ser político aqui, né, Marcelo?
É o melhor super-homem.
Ah, tá com medo do Zack Snyder com o cavil, porra? Não brinca.
Depois de ver o Zack Snyder cortar uma carne, não tenho medo dele de nada.
Tava bem passada ou tava mal passada a carne do Zack?
Não vi o ponto. Quando ele começou a cortar errado na fibra, eu desisti.
Nem isso tá na gente, Zack Snyder.
Não, mas...
É... Tá falando que ele errou, o Snyder Cut tava errado.
Tava errado, tava errado. Sempre tá.
Snyder Cut é um erro, pronto. É um erro.
Não, isso não é verdade.
Não, meu Deus do céu.
Sei que não é, eu tô dizendo.
É verdade que foi errado tudo que surgiu disso aí, mas o Snyder Cut de Liga da Justiça é um filme legal.
Não
tem
é.
O Snyder Cut do Rebel Moon. Vai chegar o Rebel Moon.
Não, aí, calma. Mas é exatamente isso que o Dave falou. Eu acho que é mais uma coisa assim, pros fãs de fantasia, de alta fantasia, pros fãs de ficção científica raiz. Gente, tudo bem. Dava pra adaptar a Duna sem usar tantos efeitos visuais? Dava?
Não, não dava. Isso a gente viu que não dava, de verdade. Eles tentaram.
Não, mas...
Diferente. Ele te mostrou que não dava?
Diferente, diferente.
Vai lá pra 1984, tu vai ver.
Não, mas dava pra pegar aqueles props pequenininhos e fingir que é uma coisa grande, sabe? Tipo, dá. Fica feio.
E aí, galera?
Mas a gente não teria a cena de Muad'Dib fazendo pela primeira vez o passeio dele em cima do verme. E, tipo, a gente não estaria tremendo dentro da sala de cinema vendo aquilo ali acontecer, entendeu? CGI é uma coisa que trouxe mágica pras pessoas que sonhavam com coisas que eram impossíveis serem filmadas.
Nada que o Villeneuve fez é mais marcante do que o Sting de sunga. E eu posso provar.
Marcelo, eu vou te expulsar dessa call. Acabou a amizade.
A parte de efeitos visuais, de CGI, né? Ela impacta muito na forma que a pessoa vai contar o filme, né? Como você tá falando aí.
Sim.
A gente pode pegar um excelente de ficção científica, foda até hoje, como Predador, Alien, Alien 2. São todos filmes inacreditavelmente fodas e retocáveis. É, e eles não têm quase CGI nenhum, comparado com os filmes de hoje, né?
Não, e a gente tá esquecendo de dois filmes mais anteriores ali, que são Jurassic Park e Exterminador do Futuro 2.
Que é um...
Tem 7 anos antes de...
Mas então, a gente tá falando de efeitos, uma coisa pontual, outra. Eu lembro, e eu acho que muita gente sentiu isso também, o impacto que foi ver Senhor dos Anéis e parecer que era um mundo completamente diferente.
É isso aí.
E eu acho que era muito por essa evolução tecnológica. Eu senti assim, cara, não é um efeito de um Predador que tá aparecendo, não é nem um Bullet Time que tá aparecendo. Parece que eu tô em outro universo.
Uhum. Não parecia, tipo, Europa medieval, né? Tipo, Willow,
não,
sei lá.
Não, é outra dimensão.
Eu senti que a gente chegou num novo estágio do cinema ali. Eu falei, caralho, a gente tá em um outro lugar.
Eu acho que é muito isso, porque esses filmes que vocês citaram, o Alien, o Jurassic Park, os cineastas, eles tinham que inventar a tecnologia que nem existia no cinema pra fazer coisas práticas, né? E eu acho que isso aconteceu com o CGI no começo do ano 2000, que eles estavam inventando o que fazer com o CGI, tentando descobrir como aquilo ia dar certo ou não. E eu sinto que agora a gente tem essa possibilidade mesmo de consolidar essa tecnologia. Mas será que consolidar essa tecnologia vai garantir o sucesso? Garantir o sucesso do outro Avatar? Ou garantiu o sucesso novo de Jurassic Park?
É, do Avatar garantiu a bilheteria, né? Assim, cada um mede o sucesso de um jeito, né?
2 bilhões.
É, acho que ele fez sucesso. Não, fez sucesso, mas assim...
Tá, começou a fanfic já, vai.
Eu acho que Avatar é um, assim, não tem alma, cara. A galera, não, você não, as pessoas, ninguém vai defender Avatar como, porra, o filme... Isso tudo que a gente tá falando aqui, o filme que a gente foi ver e tal, foi legal em 2009 lá. Não vou dizer o mesmo de agora, desse último aí, que eu não achei bom. 2009 é legal. Eu não consigo entender o sucesso de bilheteria do Avatar desse tamanho, desse novo, o novo. Eu não consigo entender como que fez 2 bilhões de novo.
Eu consigo, porque a galera... É um filme espetacular visualmente falando, não, é inegável. A história é de fácil entendimento, então leva muito público pro cinema. Eu acho que o Avatar sofre muito, porque assim, o primeiro filme é muito bom mesmo, né? Ah, cópia de Pocahontas, foda-se. Todo filme é cópia de alguma coisa. Uhum. E ele tem personagens muito bem construídos. Tanto o vilão quanto os heróis são super bem construídos. Você quer saber o que vai acontecer com eles, torce pra eles. Só que Avatar sofre muito com o momento de vida do James Cameron. Porque o James Cameron, ele tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele vai fazer o filme no tempo dele. Se o cara tivesse um contrato ali, sabe qual é? Segurando, tem que entregar o filme a cada 2 anos. Né? O cara entrega quando quiser. Aí que é foda, porque você não consegue construir essa relação com o filme. Porque você vê o primeiro, tem mais 5. O segundo não tem previsão pra sair, já faz 20 anos. Aí tu deixa pra lá. Então a gente não consegue criar conexão. Mas se esse filme acontecesse com regularidade, não precisa ser todo ano. Porque hoje em dia a gente percebe que é praticamente impossível construir isso que se fazia antigamente. Mas se fosse um filme que tivesse regularidade no sentido de... A gente ia ter muito mais conexão com os personagens. Só que a gente perde, porque...
Mas também tem a ver com o momento de vida do James Cameron, o motivo pelo qual a gente não tem tanto apego aos personagens, que é, ele tá muito mais empolgado em recriar vida marinha e fazer isso aí chegar pros olhos das pessoas do que, de fato, investir um roteiro que faça muito sentido, né? Que foi uma das coisas que a gente mais criticou no Nerdcast de Avatar 2. Então, realmente é o momento de vida dele.
Mas, às vezes, a inovação visual, ela chama atenção, acho que assim como foi com Avatar.
Demais,
assim demais. Como foi com 300. Agora eu vou defender os
Vai trazer o Zack Snyder de novo.
Vou defender o Zack Snyder.
Então, mas essa era a década do Zack, Capadio. Ó, tinha Dawn of the Dead, a refilmagem dele, que foi espetacular, e depois 300. Ele tava explodindo, cara. Quem é esse cara? Zack Snyder, puta.
E o 300 foi um eventinho. Eu lembro que o 300 foi um evento, todo mundo falava de 300.
O Jovem Nerd, parceiro, eu lembro do This is Sparta que a gente falou, todo o Jovem Nerd era micro.
Até hoje tem isso, pô. 300 inventou o meme moderno.
Eu quase fui à academia, de tão empolgado que eu tava com o 300. Quase. A gente foi, mano. A gente falou pra todos os 300...
300 a gente foi de galera no cinema, de galera.
É, não, mas...
É engraçado que... Eu vou trazer uma questão aqui. Essa inovação visual que o 300 trouxe e o Sin City trouxe... Sin City era foda demais, o primeiro.
Só que aí teve
tanto o 2 do 300 quanto o 2 do Sin City e ninguém falou desses filmes.
Eu nem sabia que tinha.
E, tipo assim, o visual é o mesmo. As histórias do Sin City são boas, porque até tem alguns que são os mesmos personagens, inclusive. Por que que queimou tão rápido, assim, o pavio dessa parada, entendeu? Eu não sei, mas era bom demais, assim. Esses dois marcaram muito essa época.
Sin City foi um evento pra Zagaz, agora tem uma história.
É que a gente assistiu no cine, ela é em Botafogo, na Praia do Flamengo, né?
Onde eu conheci o Jovem Nerd.
Isso, e aí tinha sido marcado nesse cinema, acho que era, sei lá, 8 horas da noite, só que eu queria ir com a portuguesa, e ela morava em Minas. E aí eu saí do Rio de Janeiro, dirigi 3 horas, um recorde.
uma viagem de 4 horas.
Cheguei em São Lourenço, ela entrou no carro, eu nem saí do carro, eu falei, desce. Ela entrou no carro e eu voltei pro Rio de Janeiro, mais 3 horas.
Meu Deus!
Tá louco! Tu sentou na cadeira do cinema com o Roida, né?
Não, eu sei, eu tava empolgadíssimo pra ver o filme e ela dormiu.
Ela dormiu e odiou o filme.
O cara faz o maior esforço da vida.
Da vida.
Ele tava realmente empolgado.
E ela dormiu. E acordava, via uma cena ou outra absurda da do Yellow Bastard, sei lá, e achava tudo uma merda.
Via o Frodo sem perna. O que aconteceu?
Meu Deus. Mas eu lembrei de um filme, só pra citar pra vocês, vocês falaram do 300, chamado Kesari, que é um filme indiano que narra a história de 20 soldados que lutaram contra 20 mil soldados do Iraque. É muito foda. É o 300 da Índia, cara. Tem no Prime TV. Vocês vão curtir pra caramba, porque tem umas cenas muito épicas e fala da quarta maior religião do mundo, que são os Sikhs. Vocês vão descobrir uma parada muito foda sobre eles, cara. Muito foda.
Mas aí esses filmes tinham essa parada que nessa época eles tinham uma identidade visual muito forte, né, cara? Tipo, a cena do Leônidas dando a bica na peita do maluco, sabe? This is Sparta. Era um negócio absurdo, cara. Absurdo de ver num trailer. A parada que viralizou instantaneamente.
E ele tinha essas forças das frases que nem Tropa de Elite que tu fica repetindo mil vezes.
Nossa, tinha muita frase de efeito.
Onde eu trabalhava no Sirius Fire, era toda hora, vamos almoçar now, tonight, we're dying in hell! But tonight! We died in hell! Era todo é verdade. Dia. Todo
Nossa,
dia.
Mas passou muito tempo a galera repetindo Fala de 300, cara. Muito tempo. Bom, até hoje você fala, não, desce Esparta. Todo mundo sabe o que é. Inclusive quem não viu 300.
E aqui no Brasil tinha o fator Rodrigo Santoro também, que ajudou muito na divulgação, né?
Assim como em Lost também, né?
É, exato.
Lost, ele entrou em Lost, todo mundo ficou, gente, para tudo. É uma série gringa, o Rodrigo Santoro... Minha mãe foi assistir Lost, cara.
Foi maravilhoso. É, que pena que ele entrou como um retcon no Lost, foi uma decepção.
Algumas pessoas dizem que os anos 2000 foram marcados por filmes de violência gráfica muito intenso, né? Eu lembro que, por exemplo, o 300 eu assisti com meu avô, e foi muito engraçado, porque ele não sabia o que ia passar na televisão, então, quando ele colocou o DVD, na hora que começou aquelas cabeças cortando e voando pela tela e tal, ele fechou o olho, foi muito engraçado, cara.
Que bonitinho.
E o próprio Gladiador, é um filme que também recebeu críticas sobre violência gráfica na época. Você acha que a violência mesmo é um desses pontos desses filmes brutais do ano 2000?
É que eles misturavam violência com o estilo de um jeito que hoje em dia a gente não vê tanto, né? Porque hoje em dia a gente vê muita violência, se não tiver violência não é pra adulto, mas acho que se perdeu o charme de fazer essa violência funcionar.
Ah, eu acho que, tipo, a gente tava vindo dos anos 80, né, Ale? Acho que a violência não era um problema.
É, porque esse do ano 2000 a gente teve o 300, teve o Gladiador, teve o, eu citei a frase do começo, que é o Cidade de Deus, que é um filme que tinha uma violência gráfica pra caramba.
Cidade de Deus é...
E violento. E teve Bastardos Inglórios, né, se não me engano, no ano 2000 também.
Foi 2010. Mas teve o Kill Bill, que é 2003, mas daí era uma violência, tipo... Mais cartoon e tal. É. Se bem que o 300 também era, né? Era
não, o 300 grave. Era bastante uma violência, era extremamente cartunesco. Era uma coisa que era o pezinho ali, não era nem o pezinho, a perninha inteira na fantasia, né?
Foi a época do sangue digital, entendeu? Então facilitou um monte de coisa. Lembra do Rambo 4? Todo via, puta, a violência, era um banho de sangue.
Não, mas o Kill Bill não era digital, o sangue.
Não, eu sei, mas teve muita coisa disso, né? O Gladiador nem tem tanta, se você para pensar, você lembra?
Não lembro.
Tem tanta violência assim, gráfica.
Eu não acho ele tão mega violento assim.
Mas o Gladiador marcou demais também, porque Hans Zimmer explodindo, trilha sonora é marcante.
As atuações, né?
É um filme bom pra caramba. Vamos lá, é um filmaço. Sim. Ponto. E eu lembro que nessa época era, tipo assim, a volta dos épicos, né? Porque teve o Coração Valente antes. Isso, teve os épicos de Hollywood lá dos anos 60 e tal, e aí meio que parou. Nos anos 70 e 80 não rolava isso.
Cara, Coração Valente, eu não sei quantas vezes eu vi no cinema, eu perdi a conta. Eu vi no mesmo dia 3 vezes no cinema. No mesmo dia. 3 sessões seguidas. Eu não conseguia sair do cinema. Sério, acho que foi um dos filmes... Se não foi o filme que eu mais vi no cinema. Eu tinha todas as versões físicas possíveis. Tinha VHS, tinha DVD, tinha Laserdisc. Cara, é um filme que eu assistia com regularidade. Eu achava realmente um fenômeno Coração Valente.
E eu lembro, cara, quando morria alguém famoso, acho que era na Globo, os caras mostravam aquela carreata com o caixão e tal, e eles punham a música do Coração Valente, porque... É muito triste, cara. Nossa, esse filme era...
É um baque emocional, né?
É, era bom demais. Até hoje, não tem como segurar ali.
E parece que o Gladiador, ele tá em conjunto com o Coração Valente, né? Tipo, foram os épicos grandes que saíram nessa época, né?
Não, e aí depois veio o Senhor dos Anéis, que aumentou a questão de batalhas, né? Pra uma escala absurda. Sim. Aí tem um filme que eu vou fazer aqui, foda-se. Eu gosto, que é Troia, do Brad Pitt.
Troia!
Eu também gosto, eu confesso que eu gosto.
Esse filme é ruim, mas eu gosto. Vamos tirar esse filme do anonimato, esquecimento.
Esse filme é ruim, mas eu gosto. Anonimato. Ele pode estar no esquecimento, mas no anonimato, Brad Pitt.
Eu gosto do Eric Bana no Troy.
Ele manda, é bom.
Porra, Hector!
É demais.
Cara, é de mal, cara.
É demais.
Esse filme é ruim, mas eu gosto.
Eu gosto do duelo entre o Aquiles e o Heitor, porque eu já vi alguém fazer um desses... Como é que é o nome? É vídeo essay, né? Tipo,
Ensaio.
Esses ensaios em vídeo. Falando que todo mundo achava que essa luta era boa e não era. Mas aí eu não quis ver, porque eu quero acreditar ainda que ela era boa.
Ai, que chato essa pessoa que fez esse vídeo.
Porque a ideia era a seguinte, eles falavam assim, a ideia era assim, o Aquiles lutava como um deus, né? Porque ele, enfim, ele tinha a parada divina e tal, porque foi mergulhado no rio, etc e tal. E no filme em Troy, eles nem trazem a parte da mitologia, nem nada, né? Eles tentam fazer um negócio mais de pé no chão e tal.
Isso é um erro.
É um erro, mas é mais pé no chão.
Mas, cara, é tão maneiro. Primeiro que ele tinha um ataque especial, que
era foda.
A pessoa que diz que não é foda, uma luta que tem um cara que pula de lado, faz assim e levanta o pezinho, acabou o Pop.
Uma estocadinha, mano.
Eu acho esse duelo muito foda, porque, cara, o Heitor era o único cara que podia encarar ele e achei que eles conseguiram traduzir a ideia e, tipo, até a parte que ele... Você vê que não é só a luta, é tudo que acontece. Quando o Heitor vai, o Eric Bana tropeça...
Hector.
Mas quando o Eric Bana tropeça e cai, o Aquiles fala assim, levanta, porque eu não vou deixar uma pedra roubar a minha glória, sabe?
É foda demais.
É muito foda.
Eu não acredito que ele tá falando de Troia no Nerdcast. Obrigado, Deus. E esse filme ficou melhor depois pra mim, porque na época que eu assisti, beleza, porra, achei animal e tal. Só que depois, lendo na internet e tal, a ideia de que, eu esqueci o nome, era Patrios? Como que era o...
Patroclus.
O Patroclus era o primo do Aquiles. Sim. E que, na verdade...
A história disse que eles eram grandes amigos.
Grandes amigos. O fato de, talvez, ter um romance entre os dois, porra, deixa aquilo lá muito melhor, porque é claro que ele ficou maluco, velho. Não é que matou meu primo, não. Matou
o... Matou o amante dele, exatamente. E...
O meu amante, exato.
O amor da vida dele, o prometido dele, tudo que fazia a vida valer a pena.
E, cara, vocês sabem que eu sou fã do Super-Homem, do Capitão América, os escoteirinhos que o Dave não gosta. Mas esse filme tem o Hector, que é um puta escoteirão, foda. É.
Verdade.
E o Aquiles também, porque quando vai o pai lá pedir o corpo do filho pra poder enterrar, que ele vai disfarçado e tudo mais, e o Aquiles fala, não, beleza, pode levar. Porque o Aquiles também era um cara honrado, né? O Alexandre lembrou, sim, da frase da pedrinha aí, e tipo assim, porra, é animal. E tem o Boromir aí nesse filme, tem
esse
o Boromir.
Filme,
que é o Ulisses,
eu lembro,
né?
Eu só lembro que, assim, que esse filme, ele teve problema na produção e falaram que a trilha sonora dele ia ser do Howard Shore, já pegando onda de Senhor dos Anéis, o que lá, tal. E aí deu merda, ou o Howard Shore brigou com o diretor e tiveram que botar um cara correndo. Nem foi o Horner.
Era
o
James Horner. Eles botaram o James Horner, tipo assim, faltando 3 semanas pro filme, ele faz aí, ele abriu a gaveta e tacou.
Pegou do banco que sobrou lá de música e botou.
Mas esse filme, ele foi popular. Na época, ele foi muito popular. Na hora que ele saiu no cinema e todo mundo falou, galera, novo filme do Brad Pitt. Eu lembro que umas coisas assim, né? Vai ser uma vibe épica e assim, ele vai ser Aquiles e todo mundo que é fã de luta tem que ver e, tipo,
gladiador. Mas onda, Coração Valente, Gladiador, Senhor dos Anéis, o próximo porque, grande
cara, Gladiador. Gladiador deixou uma sede na galera que não foi satisfeita por muito tempo. Todo mundo ficou buscando, igual a gente tá hoje em dia com Game of Thrones, né? Que aparece, sei lá, a nova novela da Globo, a gente, o novo Game of Thrones, a gente tá o tempo inteiro procurando. Essa série marcou muito.
Nessa onda, no final de 2010, teve uma série que eu adorei muito, que é seguir essa onda do Gladiador, que é o Espartaco Sangue e Arena, cara.
Ah, mas
caraca,
o cara morreu, nossa, né? Não foi, o ator morreu, não foi?
O ator morreu logo no... cara.
É triste, o ator morreu.
É interrompido, cara. De repente, triste.
É. Troia, o problema que esse filme tem... Tem um problema, né, Marcelo? Você sabe que esse filme tem um problema?
Eu tava esperando.
Que é, na verdade, é o problema de todos os filmes do Brad Pitt nessa época. Eu sou fã do Brad Pitt. Eu gosto de quase todos os filmes que ele fez. Eu acho ele foda, assim. Lendas da Paixão.
Você vai falar o quê? Que ele tá muito gato. Ele tá muito gato, né?
Ele tá muito gato. Ele tá muito gato.
Não é nem esse ponto, ele tá muito gato. O cara é bonitão até hoje. Fez facelift aí, tava caindo, derretendo, já viu?
Caraca, o facelift dele, ele voltou 30 anos, maluco.
Porra, o cara deu voltou certo. 30 anos, maluco. Esse que porra certo. É essa, meu irmão?
Impressionante, cara.
Mas nessa época tinha-se uma mania, que era uma mania... Eu acho meio merda, não sei se vocês concordam. Mas era todo o filme dele, todo, que eles queriam botar ele super gatinho. Isso, sabe qual é?
Ele fazia o biquinho, ele fazia um biquinho.
Exatamente, a porra do biquinho muito era biquinho. Uma merda, cara. Porque assim, ele é ser bonitão e tá lá as poses dele e tá com prima e bunda de fora, tá tudo certo. Mas o biquinho era de uma cafonice, era brega.
Eu acho que a gente não tem lugar de fala pra falar de gente bonita, assim.
Mas sabe por que eu falo disso? Porque a Catiuxa depois pode falar do biquinho do Brad Pitt, porque tem aquele filme que ele faz a morte, lembra desse filme que ele faz a morte?
Lembro.
Sim. Encontro marcado.
Que ele tá gatíssimo.
Então, mas ele tem umas cenas piegas que ele fica... Assim, eu sei pra que a cena é feita, tá na cara. Ele fica chupando manteiga de amendoim na colher com um biquinho. Caraca, meu irmão.
Tem uma história.
Eu
eu vou falar, o Brad Pitt, todos os filmes, todos, até o Ale falou aí do Bastardos Inglórios, ele tem essa parada de comer em cena. Comer. Ele tem que ter alguma coisa pra mastigar, pra manusear. É uma parada dele. Tanto que tem um filme dessa época, 2001, que é 11 Homens e um Segredo, que é excelente também, excelente, o primeiro.
Nossa.
O Brad Pitt filmes de raiz, e George Clooney também, os gatos dos anos 90 estavam ali.
É.
Ele também ficava com o pirulitinho toda hora. Lambia os dedos do sanduíche que ele comia. Ele tinha essa parada aí.
Essa cena da manteiga de amendoim, ela foi marcante, cara, porque ela é longa.
Não, é a parada é
na
séria.
Sua cabeça é.
Não, mas ela
tá.
Pra mim, é claro.
Toda montagem que tem no Brad Pitt de gato.
Toda montagem do Brad Pitt de gato, o cara tá com aquela colher lá, pô.
O cara tá comendo um pote de 10 litros de manteiga de amendoim. Comprou no macro, pô, no atacarejo, manteiga de amendoim.
No atacarejo.
Vamos lembrar dos filmes ali do começo dos anos 2000, dois filmes do Guy Ritchie, Jogos Trapaças e dois Canos Fumegantes, Snatch. Puta
Snatch,
que eu pariu, cara.
É Brad Pitt sem biquinho.
Brad Pitt cigano.
Lixão, é. Brad Pitt lixão.
É isso que eu ia falar. Criador, cara.
Toda vez que o Brad Pitt não faz papel, ele faz papel zoado, ele é melhor. Tu pensa, Dois Macacos, Snatch, Queime Depois de Ler. Quando ele tá zoando, ele fica especial.
Gorlami.
O Snatch é um dos filmes que me motivou a editar vídeo, cara, vou falar.
A linguagem é foda do filme.
É. A linguagem é muito diferente do que a gente estava acostumado.
Mas bate até uma tristeza, porque o Guy Ritchie veio tão revolucionário na linguagem nele, da forma de contar a história, mas ele se perdeu, né? Ele não conseguiu.
Acabou o casamento com a Madonna e ele...
perdeu força.
Não, ele tentou levar pra...
Nem sei, na verdade, quando acabou.
Sherlock Holmes, né? Ele, na verdade, ele ficou fazendo uma paródia dele mesmo, né?
Aquele Sherlock do Robert Downey Jr.?
É, dele, é.
Puta
dele.
Merda, esse é ruim demais.
Não, de fato, ele virou a pessoa que faz caricatura dele mesmo, né? Porque a estética Guy Ritchie virou uma coisa que ele começou a exagerar. Assim como o Zack Snyder.
E ele é tão foda que o Jason Statham faz papel de comédia. Ele é um meu... Tipo assim, ele é um bocó.
É verdade.
No filme, né, cara?
Ele é um bocó no filme.
Ele não tira a camisa, você não vê que ele tem six-pack e tal, nada. Tanto que quando ele começou a fazer aqueles filmes, sei lá, Adrenalina 4, sei lá...
Pô, Adrenalina é bom.
É, o Márcio Pasquim. Tipo assim,
caralho.
Por que esse cara virou esse brucutu se ele era um puta cara engraçado no Snatch? Eu conheci ele por Snatch, né? Então, o diretor pode, ele consegue mudar um ator que é meio, assim, a gente conhece ele como padrão, mas ele tem um range ali.
Mas é curioso isso do diretor que acaba virando uma cópia de si mesmo, né? E aí a gente tem que dar valor pros caras, tipo um Nolan da vida, que apesar de ter um estilo muito marcante, ele consegue sempre se reinventar nos filmes, né?
Sim.
Sim.
Coisa ali... que o Zack Snyder não consegue, que o Guy Ritchie não conseguiu.
Ele busca desafio, né, cara? Porque vou fazer o filme do Oppenheimer. Tipo assim, pensa nesse pitch. Tudo bem, ele conseguiu porque ele é o Nolan e tal. Sim. Mas assim, é uma ideia totalmente fora da zona de conforto, né? Pra fazer um filme e tal de...
Ah, nem o filme do Nolan é zona de conforto. Ele tá sempre... É, ele sempre busca desafio, né? O próprio Interestelar é um puta desafio. Uma história com puta desafio.
Esses diretores que a gente tá falando, é como se eles pegassem um desenho, colocassem um papel em cima e passassem por cima, assim, a mesma coisa. E aí, depois deles fazerem 50 vezes, o desenho tá irreconhecível porque não funciona. O Nolan, completamente diferente.
Olha aí, que bela analogia.
Que é, por exemplo, o Tarantino, ele tem um filme, ele tem uma bala na pistola. O filme dele vai chamar Movie Critic. Aí você fala, puta, que filme de crítico de cinema que você vai fazer, Tarantino? É o último seu, cara, que o Bill 3! Aí não, vamos lá. Movie Critic. Só que você não pode duvidar do cara, cada filme dele é de um jeito e tal. Então, esses cineastas aí, por isso que eles são únicos, na verdade. A gente falou do Legolas ali, que ele era o Paris do filme do Troia. Tem um filme que a gente não pode deixar de falar aqui também, 20 anos atrás, mais ou menos.
Vamos ver se o Marcelo não vai me decepcionar.
Piratas do Caribe.
Uma surpresa, uma coisa tipo assim, what? Disney fazer filme de atração. Né? Esse filme que a gente não leva fé.
Nenhuma.
Não era pra dar certo esse filme.
É um filme de aventura.
É muito legal.
Redondinho.
É perfeito, esse filme é perfeito.
É inacreditável. Mas ó, não era pra dar certo assim como Jungle
Tom Cruise não deu certo, com o Mansão Mal Assombrado.
Sim, mas aí... mas ele era pra ser mais um Jungle Cruise. Era
mas
pra...
aí, você queria fracassar o Piratas, era só meter o The Rock. Cara, o The Rock... Ó, rapidão.
Lá vem o hater de The Rock.
O The Rock é o cara que não aconteceu... Assim, vocês podem falar, ah, tem dinheiro, ele tem dinheiro, foda-se. O
Marcelo não dá valor dinheiro. O negócio dele é arte, arte pura.
Meu negócio é... o meu negócio...
A questão não é ter dinheiro, a questão é que ele é o The Rock, né, cara? É.
Não, mas Ale, eu também pensava, eu pensava assim. Mas o The Rock, ele foi emplacando fracasso atrás de fracasso, ele achou que ele era o facelift de qualquer franquia. Aí, cara, o Black Adam afundou o cara voltou pro WWE, cara. Ele virou lutador livre de novo. Mas
então, essa é a questão, tipo, você pode colocar o The Rock em qualquer produção cinematográfica, ele vai continuar sendo The Rock, até depois que ele morrer, ele vai continuar sendo The Rock.
Cara. A marca pessoal dele é muito forte, né?
Isso aí. Ele tentou não ser mais o The Rock e falhou, inclusive. Dwayne Johnson, ninguém sabe quem
é. Lembra que eu falei do Velozes e Furiosos? Enquanto os caras estão fazendo, tá ganhando dinheiro. The Rock aparece, os caras conseguem ganhar dinheiro. Então...
Mas ele tentou não ser The Rock por alguns motivos. O primeiro é que ele queria se descolar de WWE, porque, né, em teoria, era uma parada menos artística, menor, né, e tal. Outra é porque ele não era dono da marca The Rock. Ela era da WWE lá.
Mas ele ganhou depois, o cara
depois deu, então, depois que ele recuperou ela, aí ele passou a trabalhar essa marca do The Rock, né, e...
Liberou.
E o dinheiro, assim, porque os filmes dele não fazem dinheiro com bilheteria, mas gera um awareness tão absurdo, porque uma coisa a gente tem que concordar aqui, porque eu também acho os filmes dele todos uma merda, mas ele é um cara muito legal.
Ele é.
Porra, cara, te falar, aquela cena do The Rock, do Vin Diesel pulando, entre quebrando janelas na favela do Rio de Janeiro, no Velozes e Furiosos, não faz sentido nenhum, mas é linda, tá ligado?
Sentido é emoção.
E aí, Marcelo, ele vende tequila, ele vende energético.
Não, cara, ele vende tudo. E aí o filme dele é uma bosta, cara. É uma bosta, cara.
Tem os memes de internet que mostram várias fotos do The Rock e ele tá igual em todas as fotos. Igual, a roupa, o corpo, tudo igual. Tipo, e o pessoal faz assim, essas 6 fotos são de filmes diferentes. E ele tá igual em todas as fotos, é muito bom.
Ó, Piratas do Caribe, um filme redondíssimo de aventura.
Redondíssimo.
Com personagens extremamente carismáticos e lembráveis, assim, todos muito marcantes. A galera fala muito do Jack Sparrow, mas, cara, o Will é muito marcante, a Elizabeth é muito marcante.
O Johnny Depp, ele era, sempre foi um bom ator, era um cara famoso já e tal, mas sim, o Jack Sparrow é o papel da carreira do cara, assim.
Essa é a parada. O Johnny Depp já era super famoso desde a década de 80, desde que ele fazia lá Anjos da Lei.
Assistia todo dia.
Assistia Angela e tal.
Adorava, ele adorava Angela, adorava. Adultos de 30 anos disfarçados em colégio. Hello, fellow kids.
Ele fez chocolate, Alexandre. Chocolate.
Vi, chocolate.
É verdade.
Pra ser adulto de 30 anos, é só ele e o Michael Fox, né? Só os
ele
dois.
Fez o... Ele fez Sexta-feira 13, né? Ele tava lá num dos filmes do Fred Krueger, mano.
Hora do Pesadelo, do Fred Krueger?
Ele é um dos adolescentes lá.
Ele já era famoso, mas ele... o que aconteceu foi tipo Super Saiyajin. Ele era o Goku e aí o cara virou um Super Saiyajin.
Mas
cara,
a parada é que, eu não sei se a responsabilidade é só dele, mas a construção do Jack Sparrow é fenomenal, cara.
É um personagem
inacreditável. Porque não existe nada no brinquedo que leve aquilo,
nada,
sabe?
Nada.
Eu dou um pouco desse crédito, ou bastante desse crédito, ao diretor da época, que é o Gore Verbinski. Eu gosto muito do Gore Verbinski. Ele é inconstante, mas eu gosto muito do Gore Verbinski. Eu acho que ele que é um... Esse cara deu a veia assim, cara, não, segura o filme aqui, a história do filme tá nessa linha narrativa aqui. E o filme
os caras construíram um navio, né, Gaveta? Tinha um navio lá, os caras... O figurino do Jack Sparrow é fantástico.
Muito marcante.
Ele tem muitos detalhes, tipo pulseirinha, brinco, marca na bochecha, tatuar, tipo assim.
É fenomenal.
É icônico, o personagem é icônico.
Não, e o personagem é super rico, que ele não é super valente, mas ele dá o jeito dele. Ele é atrapalhado, mas ele consegue fazer as coisas. É muito bem feito, cara. Você para pensar assim, a construção disso, que o cara é tudo errado, atrapalhado, aí mas consegue segurar no negócio e pula e sai girando pela corda e acerta o cara pelas costas. Tipo, esse filme, ele é que nem Matrix. A cena inicial dele é tão impactante quanto a cena inicial de Matrix, que ele vem todo altivo na ponta do mastro, olhando de lá e a gente, nossa, o cara é um capitão fodido, que o navio tá naufragando.
cagando, maluco. Uma das melhores entradas de personagem. Uma das melhores, cara. É incrível.
Que roteiro, cara.
Você constrói tudo que esse cara é em, tipo, 2 segundos. Exato. Assim.
E dá pra perceber que o mérito é do roteirista, do diretor e tudo mais, porque o Johnny Depp, quando ele fez alguns outros personagens no Cavaleiro Solitário e até mesmo Chapeleiro Maluco, cara, tipo, ele meio que foi o Johnny Depp fazendo os dois simultaneamente,
é.
Assim.
É, não marcou tanto, né? Ele parecia... É porque ele era o queridinho da estética Tim Burton naquela época, e todo mundo ficava, nossa, ele vai ser...
Ator camaleão.
E marcante em qualquer papel.
Camaleão, tudo mais. Tim Burton, né? Ele ficava insistindo nisso, né?
Mas, assim, nenhum personagem dele é como o Jack Sparrow, só que o lance de Piratas do Caribe é que ele é um filme perfeito de aventura, ele é um filme perfeito de comédia, ele é um filme perfeito de romance, ele é, tipo, em tudo que ele se propõe a fazer, ele faz sem deixar nenhum buraco pra você dizer assim, pô, mas isso aqui ficou bem ruim. Não
e,
tem.
E o legal é porque fazia anos que não tinha um filme de pirata, tinha o Ilha da Garganta Cortada, com o nosso querido Matthew Modine.
Nossa!
O fracasso aquele filme na época.
É, com a Gina Davis. Fracasso. E ele era a cara do Guy Bruce Triple do Monkey Island, eu fiquei maluco, eu fui ver esse filme doido, mas ele foi realmente um fracasso e Piratas do Caribe virou essa parada totalmente. E aliás, o Gore Verbinski, teve um negócio que eu vi no documentário que achei fantástico, que era assim, eles perguntaram assim, qual é a estética desse filme? Vai ser uma coisa meio, porque a atração do Piratas do Caribe, é um negócio, ele não é cartoonizado, mas ele é lúdico, ele é engraçadinho, etc e tal. Aí ele falou assim, e aí, vai ser um negócio realista mesmo ou vai ser uma coisa mais... Aí ele não, realista ao máximo. E aí você pensa, como é que pode ter um filme de pirata assim, realista ao máximo, todo mundo tá sujo, desdentado, cuspindo no chão, cara, que é engraçado e é uma aventura mega light divertida, entendeu? E tem esqueleto, caveiro, cara, não dá pra você entender direito. Isso aqui é um filme de terror, um filme de comédia ou é tudo ao mesmo tempo?
Fator replay, 1 milhão.
Mas ele trollou quando falou que era hiperrealista, né? Vamos lá, né? Cara andando embaixo d'água, caveira, gaveta.
A estética, tô falando da estética, entendeu?
Sim.
Tá. Como é que eu vou fazer o figurino? Assim, vai fazer o figurino, roupa rasgada, suja, velha, não é nada bonitinho, colorido, nem nada, sabe?
Sim.
Todo mundo suado, com cabelo de pasta grudado de suor.
É, não tem um cabelo limpo nesse filme todinho, cara.
Sabe onde tem figurino assim também?
Ah.
Renascer. É verdade.
Renascer é tão bom quanto o Piratas do Caribe. Ele é tão realista que quando eles chegam na a Elizabeth Swan, tipo, os piratas chegam pra sequestrar ela, tipo, tá realista pra caramba ali. Você fala, caraca, os caras vão estuprar a menina, porque é pirata, os caras tão pegando. E aí não, porque eles eram dois palermas e aí eles levam ela pro barco, ela pede pra parolar.
Cara, você sente o perigo realmente naquela cena que ela vai lá. É verdade.
Aí o Barbossa, tipo, ele é nojento, mas ele é tipo, não, beleza, vai, então vamos...
É, não, ela usou as palavras corretas.
Os caras têm um código e...
Keira Knightley, que aí fez a Elizabeth Swann, mas nessa década que a gente tá falando, também faria outra Elizabeth muito famosa, que é a Elizabeth de Orgulho e Preconceito, que preciso citar aqui por uma questão de honra.
Eu acho um filme bom.
Nossa, outro filme que eu vi umas 50 vezes por baixo.
Ah, eu achei que você ia falar que ela era a cover da Padmé Amidala.
Também. Não, foi uma grande década pra ela.
Mas justamente agora que vocês mencionaram a Nolan, essa foi a década de 2000 foi a década da ascensão, onde nós ganhamos Christopher Nolan. Primeiro, tipo, Amnésia e depois a trilogia Batman, né, cara? Que foi um fenômeno, que foi uma coisa de louco, cara.
O terceiro filme não, mas os outros sim.
Não, sim, claro.
Vamos falar trilogia, vamos falar os filmes do Batman.
O Batman Begins, primeiro, ressuscitou o Batman depois de Batman e Robin, quase 10 anos sem Batman. Foi uma releitura incrível do Batman. Foi um desafio de, tipo assim, vamos nos descolar até da trilha sonora clássica. Veio o Hans Zimmer, que, porra, quem mais poderia? Claro que ela não tem aquele tema redondinho que nem tem na original, mas ela coube nesse personagem, né? Nesse Batman pé no chão, realista, etc. O cara reinventou o Batmóvel de uma forma inacreditável.
Tanque
de guerra, cara. Ele reinventou o Batmóvel. Cara, e o melhor desse filme, inclusive, é claro que a gente vai falar Dark Knight, que é muito melhor, mas o foda desse filme foi a construção do personagem, sabe? Quando
um belo Alfred.
Pô, maravilhoso. Michael Caine, Alfred.
E o lance da zona de conforto, né? Não, vamos pegar o Ra's al Ghul de vilão. Esse vai ser o vilão. Ninguém conhece. Essa porra não tinha nem no Batman 66 desse vilão.
Mas perfeito, porque era um vilão que tava conectado com, no caso do roteiro que eles escreveram, com a origem do Batman. Então a história é da origem. É Batman Begins mesmo. Então o vilão é o cara que treinou ele. Pô, eu achei uma reviravolta ótima de roteiro. Claro que no final tem aquela coisa, vamos vaporizar a água e tal, tem aquele...
A bomba da água.
Todo filme tem isso, o segundo também tem, os vão conectar todos os celulares do mundo.
Mas, cara,
pra fazer uma... Em 2000 e pouco, você não baixava o Angry Bird não.
Mas era o Batman, Gaveta, era o Batman.
É, mas já é a vontade do Nolan de fazer um 007 que ele só consegue segurar até certo ponto em todo filme, né?
Então, mas olha, ele trouxe Ra's al Ghul, ele trouxe o Lucius Fox pra criar, tipo, a lore das indústrias Wayne, de ter quem é que cuida, sabe, coisas bem intocadas de quadrinhos, sabe?
Rutger Hauer, Alexandre.
O Rutger Hauer, exato, tava lá. O melhor momento desse filme, pra mim, cara, é o momento que ele vai matar o Joe Chill na saída do tribunal e o Falcone vai e mata ele primeiro. E ele tava com a arma na mão. E aí, cara, isso muda. Isso que achei foda. O personagem, e o que eu acho foda de outro filme da década de 2000, que é o Cassino Royale, porque o James Bond erra. Foda, ele faz merda, ele se envenena, ele quase morre, porque tomou veneno do cara. E a trama nem era uma coisa megalomaníaca, ele tinha que pegar um financiador de terrorista. Só isso. Era só isso. Pegar um cara que financiava terrorismo.
O Cassino Royale é assim, lembra na época o que se falava do Daniel Craig? Porque, pô, não, o cara é um brucutu, não é? O cara é feio, não pode ser o James Bond, não sei o que.
Saudade de Pierce Brosnan. Eu era um dessa, inclusive.
Saudade de Pierce Brosnan. Era foda.
Tem um ponto do Batman Dark Knight que, além do filme, ele traz uma revolução que a gente falou muito do impacto do marketing digital e das redes sociais, mas a campanha de lançamento do Batman Dark Knight, vocês lembram, foi um alternate reality game.
Ah, é isso?
Que impactou o inteiro, assim, ganhou Titânio na categoria de Cannes, que é o maior prêmio da publicidade internacional. Meio que quase que estabeleceu como que os filmes deveriam utilizar a internet pra mobilizar a audiência pra assistir de alguma maneira, cara.
É, os caras sabiam que eles tinham um tesouro na mão, que era a atuação do Heath Ledger de Coringa, e toda a comunicação era baseada no Coringa, né? Era tudo, tinha aquele ha-ha-ha, Why So Serious e tal, né? Tanto é que eu falo que o Begins, pra mim, é o melhor filme do Batman, porque pra mim o Dark Knight é um filme do Coringa. Ele não...
Verdade.
Não é do Batman, pra mim. O Batman é o coadjuvante do filme. Sim. Então, e lógico que esse filme também, infelizmente, contou a morte do Heath Ledger, ela ajudou o filme a cair mais na
mídia. A lenda do filme foi aumentada, né? Quando isso aconteceu. Exato. A gente não pode dizer que trouxe Batman de volta pro mainstream, porque é Batman, né? Mas fez Batman ser...
É, a força da marca é inegável.
Fez Batman ser cool, né? De novo, ser descolado de novo, ser a coisa que todo mundo quer ser. De repente, as pessoas, não só as crianças de 8 anos, queriam ser o Batman de novo, né?
O Alexandre falou um negócio certo ali. O Batman representa muito isso, esse lance de trazer o realismo para filmes de herói. O Nolan trouxe isso, o X-Men trouxe um pouco também, por mais que seja maluca, mas vamos representar agora os heróis de uma forma um pouco mais realista e não tão coloridão e tal. Porque daí depois teve repercussões depois,
né? Que não foram boas, né?
Exato,
sim. Tipo assim, teve gente que quis fazer igual e não sabia fazer e aí complicou, entendeu? Mas o Batman em si foi bom.
É mais aquele negócio de uma ideia que é boa e aí é exagerada porque as pessoas tiram a lição errada, né? Porque assim, se é assim sério e as pessoas acham muito massa, quer dizer que quando é um pouco mais lúdico, é ridículo e não é respeitável, as pessoas não vão achar admirável.
E não é porque funciona com o Batman que vai funcionar com o Super-Homem.
O primeiro filme que mostrou que super-heróis poderiam ter um tom mais sóbrio foi o próprio Blade, né, cara? Porque foi ele que foi primeiro que falou, então a partir de agora não é mais só super-herói pra criança. A gente tem uma outra coisa que inserindo nessa história.
O Blade era legal, assim, era pé no chão, mas tinha vampiro e tal, né? E a gente vinha, os anos 90 ele teve, pô, a entrevista com o vampiro, que era um negócio assim, Brad Pitt, Antônio Bandeiras e Tom Cruise fazendo vampiros.
Ah, era todo mundo de biquinho, amigo.
Todo mundo de biquinho.
Ah, mas era foda demais, cara. Eu adoro
o vampiro. Eu também, eu gosto muito também.
O Entrevista com o Vampiro é um filme massa, inacreditável. E eu fui ler vários livros da Anne Rice saindo do cinema, porque a história é muito boa e o livro é excelente.
Ele inaugura quase que esse lance mais dessa sexualização bastante erótica entre vampiros mesmo, que assim, o primeiro romance entre vampiros e seres humanos da história da cultura pop é daquela caçadora Buffy, né, que se eu não me engano, que veio na década de 90. Buffy e aí a Anne Rice, ela coloca, tipo, a sexualização como um ponto extremamente
forte, que não tinha no Drácula Bram Stoker, não tinha essa das paradas. A Anne Rice vai lá e coloca sim. E...
É, eles eram monstruosos antes, né? Aí os caras botaram os maiores galãs da época ali de Hollywood.
Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, lembra?
Não tem condição, pô.
Faz sentido
eles apelarem, porque uma coisa que era muito pouco trabalhada era que esse lado deles serem muito bonitos, muito encaixáveis na sociedade, muito desejáveis por todo mundo, é o que faz o vampiro ser um predador tão competente, sim, né? É o que faz eles chegarem em todos os cantos, as pessoas se colocarem em posições de vulnerabilidade. E foi uma coisa, cara, o vampiro sensual como arquétipo carregou os anos 2000. Eu lembro, meu Deus do céu, eu fui muito feliz.
A jogadora de RPG aí.
Jogando Vampiro à Máscara, quando saiu o Underworld, eu fiquei, meu amigo, agora vai acabar, todo mundo vai ficar louco por vampiro. Estava enganado.
Sabe um crossover que seria legal? Blade com entrevista com vampiro, imagina?
Não, cara, eles botaram no Blade, tem um Brad Pitt genérico lá, tipo, é o vilãozinho lá, ele é bem Brad Pitt.
Não por acaso.
Não, e acho que, não sei se é no Blade 2, 3, que tem o Ryan Reynolds, né?
Tem
Ryan. Cara, foi onde nasceu o Deadpool. Aquele personagem dele era um proto-Deadpool.
É, o proto-Deadpool.
É, Ryan Reynolds de barbinha, Catiuxa.
Não tô lembrando disso.
Tu não lembra? Blade 3.
Wesley Snipes, ele não tem fala pelos últimos 30 minutos do filme, ele não fala nada, ele não tem uma linha de diálogo no filme inteiro.
É desgosto. Mas ele era...
Ryan Reynolds não para de falar. Não para de falar, pra que ele vai falar, né?
Mas o Wesley Snipes, até calado, ele carrega um filme nas costas.
Cara. Não, pô. O Blade é foda demais, cara, demais.
Porra. Não tem como, pô. A vibe, ele fica em pé de um jeito diferente, entendeu? Ele xinga os outros de um jeito diferente. O cara é especial, sem como.
Agora a gente falou de um monte de filme de herói aí dos anos 2000. Tamo deixando de fora um, né, Marcelo?
Não sei.
Uai, tu não sabe? Daredevil, do Ben Affleck?
Nossa, meu Deus!
Você foi lá, meu Deus, eu não me lembrava.
Cara,
foi um sonho.
Esse é o realismo que eu tava querendo.
Esse quase enterrou o movimento dos super-heróis.
Você tá falando dessa merda? No filme Deadpool, pode ver, Ben Affleck vai tá lá, vai ser ter, porque a Jennifer Garner de Elektra vai tá, né?
É sério?
Tem que tá na gangorra.
Daredevil pançudo vai ter?
Ai, meu Deus do céu.
Sabe o que seria ótimo? Se tivesse os dois Demolidores, né? O da Netflix, e ele saísse na porrada.
Caraca, esse é ótimo. Não vai ter, porque o Demolidor novo, a Disney abraçou o cara, né? Se fosse um leftover ali, beleza.
Abraçou o cara, né? Viciado em colocar ele pra fazer cameo e esquecendo o que fazia a série dele.
O cara transou com a She-Hulk, cara. Isso não é abraçar o cara. Cara, eu não consigo fazer tanta piada disso, porque eu fui no cinema ver esse Demolidor do Ben Affleck.
Fomos. Eu tinha o pôster desse filme. Gaveta. Acho que tu tá se humilhando aqui.
Ah, você comprou o pôster antes de ver o filme?
Claro. Era um pôster massa, tá? Pra mim era um pôster massa.
Sabe o pôster que era melhor que o filme também? Tomb Raider com Angelina Jolie.
Ei, Marcelo.
É, meu Deus.
Macon sem mamilo, hein?
Ai, meu Deus. Ai, cara, isso aqui tem que terminar o Nerdcast tocando Evanescência. Muito obrigado, Catiuxa.
Não, a gente tem que terminar com o Nerdcast da forma mais meme dos anos 2000 possível.
Harley Shake?
Não, cara. O que virou meme recentemente, que era como terminava o Transformer com o Linkin Park, né?
Caraca! É, se fosse 2007, puta que pariu, cara.
Nossa. A gente fala, a década de 2000 foi um ano de ouro do cinema, onde muitas franquias nasceram, onde muitos heróis, onde o MCU viu a luz do dia, onde a gente se transformou, onde sonhos levaram a gente pra ver Senhor dos Anéis, pra ver X-Men, pra ver Homem-Aranha, pra ver Star Wars, os prequels. Essa época vai viver pra sempre em nossos corações.
Menos o Demolidor. Peraí, você escreveu isso ou você falou?
Não, falei agora.
Ah, o cara freestyle.
Caraca, é. Ô, então. Globo, olha o nome aí, pô.
Alô, Tadeu Schmidt. É
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.